Por favor, vereador.
Vereador Glemo Martins, vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho, vereador Jackson Charles, vereadora Miriam Garcia, vereador Paulo de Lima, vereadora Dina Amélia Rabelo, vereadora Geli Sanches, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdaí, vereador Vespa, vereador Alfredo Landim, vereador Sargento Pereira. Coro suficiente, presidente.
Sou a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Sargento Pereira Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
Vós mesmos sabeis perfeitamente o dia que o Senhor virá como ladrão, de noite. Mas vós, mesmos irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenderá com ladrão. Todos vós sois filhos de sua luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durma-nos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de vosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por vós, para que, quer vigiando nessa vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto a dele. Por isso, exaltai-vos e edificai-vos uns aos outros, como já acostumamos fazer. Palavra do Senhor.
Solicito, na sequência do pequeno expediente, solicito a leitura sintética da ata da sessão anterior.
Síntese da 54ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de agosto de 2015, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Jackson Charles, Glemo Martins, Hamilton Filho e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Todos os vereadores encontravam-se presentes. No pequeno expediente, o senhor secretário fez a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores edis. Foram feitas as leituras de correspondência e requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa. O vereador Hamilton Filho fez uso da palavra. No grande expediente, fez uso da palavra a senhora Elza Barbosa de Souza. Primeira votação. Processo número 060-2015, prefeito municipal. Processo 071-2015, vista com o vereador Paulo de Lima. E processo 057-2015, pastor Vilmar Silvestre. Esses processos foram aprovados por unanimidade de votos dos presentes. Na ordem do dia, segunda votação, foi aprovado por unanimidade de votos o processo número 019-2015, Hamilton Filho. Requerimentos lidos, votados e aprovados. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 1º de setembro, em horário regimental.
Secretário, proceda com a leitura das correspondências e projetos serão encaminhados às comissões. E, posteriormente, os requerimentos serão encaminhados à diretoria legislativa.
Leitura de projetos. Projeto do vereador Frei Valdair, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água de Anápolis. Projeto da Lei Orçamentária Anual, de autoria do Prefeito Municipal, trata da LOA 2016. Dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Anápolis, Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro 2016, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à CELG, solicitando substituição do poste de madeira, situado na rua Padre Manuel da Nóbrega, bairro São Lourenço. Moção de autoria do vereador Sargento Alberto, assinado por diversos outros vereadores, direcionado ao promotor de justiça, Dr. Públio Lentulus Alves da Rocha, da 1ª Promotoria de Justiça. É uma moção de providências. Essa moção trata do desvio de função que compromete a ordem pública nesse município, ficando o setor de segurança pública desguarnecido e prejudicado. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando poda de árvore na rua Benjamin Constante, centro. Vereador Jackson Charles requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Rochedo, quadra 45, lote 14, bairro Paraíso, fotos em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em corte de asfalto feito pela Saneago, nas imediações da rua Rochedo, quadra 45, bairro Paraíso, fotos em anexo. Também vereador Jackson Charles encaminha à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua 8, quadra 34, Jardim América, fotos em anexo. Vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua 22, com a rua 8, Jardim América, fotos em anexo. Também vereador Jackson Charles, encaminha à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente, solicitando retirada de árvore localizada na rua Manuel de Bastos, Vila Santa Maria de Nazaré, foto em anexo. Também do vereador, agora do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Júlio M. Santos, esquina com a rua João de Lima, Jardim Flor de Lis. Vereador Hamilton Filho encaminha a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco à rua P32, Jardim Progresso. Vereador Gleime Martins encaminhado à Secretaria Municipal, a CMTT, solicitando implantação de retor de velocidade nas imediações do Parque da Cidade, Avenida Brasil, na passagem da ciclovia. Vereador Paulo de Lima encaminha a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza e roçagem da rua São João, esquina com a Avenida Ferroviária, Jardim São Paulo. Vereador Sargento Pereira Júnior encaminha requerimento à Secretaria Municipal de Educação, disponibilização de luvas de malha de aço para merendeiras das escolas públicas. Também do vereador Sargento Pereira Júnior encaminhada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando a possibilidade de implantação de academia ao ar livre para a prática de atividades físicas na Praça da Vila João Luiz de Oliveira. Também do vereador Sargento Pereira Júnior encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando implantação referente a obras, licitação, referente às obras, requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando informações sobre a licitação referente às obras de erosão situada na Avenida Leopoldo de Bulhões, na rua Leopoldo de Bulhões. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza e roçagem na Avenida Miragem e Cantor Senhorzinho, bairro Polo Centro 1 e 2. Requerimento do vereador professora Gelim, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando implantação de galeria de água pluvial em toda a extensão do bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimento do vereador professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de complementação de asfalto na Avenida Perimetral, bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhada à CMTT, solicitando pintura horizontal, quebra-molas, localizado ao longo da Avenida L2, Perimetral, Jardim Europa. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de manutenção de boca de lobo na rua 18A, Cidade Jardim. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando retirada de entulho na rua Jonas Duarte, bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de... encaminhado à Diretoria de Iluminação Pública, solicitando troca de lâmpada na rua 3A, 2A, 2A, Chacra 11, Frei Eustáquio, anexo Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Diretoria de Iluminação Pública, solicitando troca de lâmpada no bairro Alexandrina, rua Alameda dos Palmares, quadra 51, lote 2 e quadra 51, lote 4. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à CMTT, solicitando sinalização em todo o bairro Copacabana. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria de Segurança Pública, solicitando serviço de policiamento e ronda em toda a extensão dos residenciais Copacabana e Renicuri. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando construção de praça com academia para a terceira idade no bairro Copacabana. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, solicitando reforma e melhor estrutura para o CRAS do bairro Copacabana. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado a Saneago, solicitando rede de esgoto em toda a extensão dos bairros Renicuri e Copacabana. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Esportes, solicitando construção de quadra de esporte e ou campo de futebol no bairro Copacabana. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado ao Centro de Zoonoses, solicitando vacinação para cães nos residenciais Copacabana e Renicuri. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando construção de posto de saúde para atender os residenciais Copacabana e Renicuri. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, solicitando a construção de uma escola que atenda os residenciais Copacabana e Renicuri. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, solicitando construção da creche para atender o residencial Copacabana e Renicuri. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Divisão de Postura, solicitando vistoria de entulhos encontrados na Avenida Fabril, Vila Fabril, fotos em anexo. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Zico de Faria, conjunto Filósofo Machado. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua Escultor Antenor Silva, conjunto Filósofo Machado. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Diretoria de Iluminação, solicitando lâmpadas, troca de lâmpadas no anexo Frei Eustáquio, rua 3A, 2A, 2A, chácara 11. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 20, Vila União. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Comendador José Abdala, conjunto Filósofo Machado. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando sinalização e revitalização, solicitando revitalização de sinalização pare e faixa de pedestre em toda a extensão da Avenida Cachoeira Dourada, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua Professora Maria Elisa Crispim, bairro Setor Bougainville. Requerimento da vereadora Professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua S-094, avenida, com a Avenida L2, Jardim Europa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhada à CMTT, solicitando retorno de velocidade na rua Brás Cordeiro de Moraes, Jundiaí Industrial. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando calçada em torno do campo de futebol localizado no bairro Jardim Progresso. Requerimento do vereador Paulo de Lima, na verdade, uma moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima, assinada por diversos outros pares, expressando manifestação de condolências à família do senhor Carlos Germano dos Santos, falecido no último dia 26 de agosto. Moção de pesar também de autoria do vereador Paulo de Lima, assinada por diversos outros vereadores, manifestando condolências à família da senhora Juraci Naves Cardoso, falecida no último dia 28 de agosto, e do seu esposo Antônio Alves Cardoso, Macalé Pintor, falecido no último dia 30 de agosto. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à CMTT, solicitando instalação de semáforo, intervenção de confluência de vias na Avenida Bernardo Saião e Avenida Universitária Jardim América, Jardim das Américas. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Guimarães Natal, esquina com a Avenida Universitária, Praça Oeste, tapa-buraco na Travessa Olímpio Barbosa de Melo, Centro, tapa-buraco na Travessa Afisa Sabag, Centro, tapa-buraco na rua Afonso Prado, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Gleime Martins, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de retorno de velocidade na Avenida Albertina de Pina, próximo ao Complexo Esportivo do Antônio Fernandes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando colocação e reposição de lâmpadas no cemitério São Miguel, localizado na rua Firmo de Velasco, setor central. Moção de pesar de autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre, assinado por diversos outros vereadores, manifestando condolências pelo falecimento da senhora Cléria Maria da Cruz e Silva, ocorrido no último dia 26 de agosto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhores vereadores, hoje deu entrada aqui a lei orgânica do município, a lei orçamentária anual, e os prazos, é bom que fiquemos atentos aí aos prazos. Nós temos aí 5 dias de tramitação máximo, 5 dias de tramitação na CCJ, posteriormente ela vai para a Comissão de Finanças, aonde pelos 30 dias primeiros ela estará sujeita a receber emendas dos vereadores. Então, fiquemos atentos aí aos prazos. Hoje eu até me atrasei um pouco, porque percebi que ela não tinha dado entrada, e o regimento também é claro nesse sentido, dizer que ela será lida na primeira sessão ordinária, posterior à entrada protocolada nessa casa. Então, fiquemos atentos aos prazos aí, que nós temos apenas 30 dias para dar parecer de emendas. Ainda hoje, espero que a nossa assessoria legislativa esteja disponibilizando CD com toda a lei, com a lei completa, para que nós possamos apreciar com cautela, com parcimônia, em nossos gabinetes. Para início da palavra, do uso da palavra no pequeno expediente, solicito a presença do vereador Paulo de Lima. Gentileza, vereador Paulo de Lima. Líder do prefeito nessa casa, líder do executivo nessa casa.
Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, bom dia, vereadoras, bom dia, imprensa, bom dia, nossos colegas que nos acompanham. Primeiramente, presidente, eu queria deixar aqui uma moção de pesar do falecimento da Juraci Naves Cardoso, que faleceu no último dia 21 de 8 de 2015, e o senhor Antônio Alves Cardoso, que é o nosso querido Macalé pintor, juntamente com a sua esposa. Sua esposa morreu dia 21 de 8, e ele veio a falecer no dia 30 do 8. Então, a gente perdeu dois amigos de muitos anos ali na nossa região do Maracanã, em frente à escola polivalente, e ali perdemos a dona Juraci, a esposa, em seguida o nosso querido Antônio Alves Cardoso, que é o Macalé, pintor, torcedor do Anápolis Futebol Clube, um dos maiores torcedores do Anápolis, né? O Anápolis perdeu nesse final de semana. E também, nós perdemos também o nosso querido Carlos Hermano dos Santos, que é o nosso querido Carlinho Capivara, lá do Mercado Municipal, que é torcedor também da Napoli. Então, ficou empate aí, infelizmente, nós empatamos aí nos falecimentos. Eu e o Anápolis, juntamente com o Carlos Germano, né, a cidade ficou triste aí com a perca dessas três pessoas ilustres da cidade de Anápolis. Pessoas simples, mas pessoas que contribuíram muito para a cidade de Anápolis. O Carlos Germano tem mais de 50 anos de Mercado Municipal. O nosso Macalé, mais de 60 anos de pintura na cidade de Anápolis, fazendo esses letreiros toda a cidade de Anápolis. Então, infelizmente, a vida nos traz essas decepções, né, que é a separação definitiva, né, que a gente não pode contrariar a Deus por isso, né? Então, infelizmente, né, doutora, a gente sabe que a coisa é complicada. Mas eu também estou aqui hoje, presidente, só para fazer um manifesto sobre a Ceneago. A Ceneago vai tirar o atendimento lá da 14 de julho, em frente à Constate, ela vai tirar o atendimento daí e vai levar lá para o VaptVupt novo. Isso, muito bem. E vai ser atendido também, às vezes pode ser até atendido o Rápido também, que está fazendo uma parceria. Então, isso eu ia explicar posteriormente. O Rápido, tá, juntamente com a prefeitura, poderá fazer um combinado e atender lá. Então, eu acho que a maneira que o governo fez, viu, Frei Valdair? A maneira que o governo fez é de não avisar a população. O direito dele trocar e pôr onde ele quiser é problema dele, mas eu acho que a população merece respeito. Devia avisar com antecedência, com tranquilidade. Vai dia 4, diz que já vai mudar o negócio. Então, a crítica é sobre isso aí. Porque eu acho que mudar lá para o Rápido ou para o VaptVupt não tem problema, né? Porque o atendimento vai continuar a mesma coisa. Mas a população que já está acostumada ali no centro, vai sofrer com isso aí. Então, eu acho que tinha que ter um respeito ao consumidor, que é o que paga a água no dia a dia, ele é um consumidor. E a Ceneaga é uma empresa que presta o serviço. Ela não presta um serviço de graça. Ela não presta um serviço de graça. Então, ela deveria ter um respeito maior com a população de Anápolis. Retirou, vai tirar e não tem aviso nenhum. Alguns dos vereadores sabia que ia mudar? A maioria não sabia. Ficou sabendo através de noticiário de jornal. Eu já estava sabendo anteriormente, mas nós estávamos paralisados aqui na sessão da Câmara, não tinha como a gente se manifestar. Mas a imprensa e a maioria já está sabendo disso e a população está sofrendo, vai sofrer com isso aí, porque muda de repente, pastor Vilmar Silvestre, muda rapidamente e aí a população fica sem saber. Não tem nada, eles gastam dinheiro com a mídia, podia fazer a propaganda na mídia, ó, estamos mudando por esse motivo e esse, lá o atendimento vai ser melhor, o atendimento nosso vai melhorar e tudo mais. Faz uma faixa, faz um aí na imprensa, nós temos as rádios da cidade de Anápolis, que é muito ouvido, nós temos a Rádio São Francisco, a Rádio Manchester, que tem uma audiência fabulosa na cidade de Anápolis, então, todas as emissoras nossas têm audiência em Anápolis, então, podia ser divulgado, presidente, e agora fica aí todo mundo sem saber o que faz, porque vai mudar o atendimento da Ceneago, uma tradição de 50 anos, sei lá, de 30 anos, naquele local ali, naquela esquina, agora vai mudar e vai para os rápidos e vai para o VaptVupt. A importância de mudar não é importante. Importante é que a população saiba o porquê que mudou, os motivos. Justificar os motivos, pastor, tem que justificar os motivos. É isso aí que a gente fica contrariado e as pessoas procurou o vereador Paulo de Lima e deve ter procurado outros vereadores também, magoado com essa troca, sem aviso, sem nada. Então, eu agradeço a todos e um bom começo de semana a todos e uma boa sessão a todos.
Também para o uso da palavra no pequeno expediente... Vereadora Miriam Garcia.
Senhor presidente, nobres pares, em primeiro momento eu quero parabenizar a uma cerimônia que, infelizmente, eu não pude estar presente. Eu estou com uma botinha aqui de gesso. Foi o dia que nós comemoramos o Dia Municipal do Maçom. E que foi entregue o mérito, né, Luiz Caiado de Godoy. A todos aqueles que receberam essa honraria, né, que foi concedida por esta casa e por todos os veneráveis, que foram escolhas dos veneráveis do nosso município, os meus parabéns e o meu reconhecimento pela presença marcante, gratificante, de melhoria do nosso município, da maçonaria em geral. Não da Lealdade e Justiça Segunda, não só da Rússia, mas de todas as maçonarias, todos os maçons que lutam pelo benefício da nossa cidade, pela melhoria da nossa cidade. Não só, nós não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas já fizeram parte da história do nosso país, em Confidência Mineira, Proclamação da República, tiveram uma presença marcante para o benefício da nossa população. Mas, senhor presidente, eu estou com um projeto em mãos, e esse projeto é que cria o Programa de Proteção e Conservação das Nascentes de Água no município de Anápolis. Ele é extremamente importante, ele é de origem do vereador Gleivo Martins, eu estou com ele para haver uma discussão maior sobre esse tema. Nós vamos entrar com requerimento de uma audiência pública, que vamos fazer em conjunto com professores e alunos da Universidade Estadual de Goiás. Nós temos arquitetos e urbanistas que estão estudando as nascentes do nosso município e numa tese de um pós-doutorado. Eu acho que vai ter muito a acrescentar para nós aqui e para a nossa população. Eu tenho a certeza que água é vida. Eu acho que todos também. Então, eu gostaria de já convidar todos os nobres pares, todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, para participar dessa audiência pública, porque possivelmente ela vai ser marcada para o dia 19 de setembro. Depende da votação dos nobres pares, mas vai ficar entre o dia 19 e dia 20 de setembro, mais ou menos. Então, já gostaria de contar com a presença de todos e dizer ao vereador Guilherme Martins que o projeto não está parado, viu, vereador? Nós estamos estudando verdadeiramente. E vai vir até pessoas que também estão fazendo essa tese de mestrado da UNB, na Universidade Nacional de Brasília, com fotos e tudo. Eu acredito que esse aprofundamento no projeto que eu estou fazendo vai acrescentar a todos. E por último, como eu tenho só 5 minutos, eu estou vendo com muita tristeza. Por que que eu digo tristeza? Que desde o momento que eu pisei nas ruas da minha cidade para fazer campanha política, para pedir voto para vereador, eu ouço a população, as pessoas me dizerem, revoltadas, sobre o monopólio da TCA. Monopólio. Monopólio, nós só temos uma empresa de 11, olha que há 10, 15 anos atrás a cidade era bem menor. Eu tenho só uma empresa de 11, isso é um absurdo, Miriam, o prefeito fulano de tal fez isso, os vereadores da... Tudo bem. E nós vamos, a partir do dia 24 de novembro, eu não sei se as pessoas estão percebendo isso, vivenciar um novo monopólio. Foi feito um edital de duas partes. Dividiu-se o transporte, dividiu-se as linhas, fez-se um estudo. O CMTT, o ex-prefeito afirmou que era mais de 600 mil reais esse estudo, essa divisão. Só que esqueceu-se de constar no edital que a empresa que ganhasse a linha A não poderia ganhar a linha B. E uma só empresa ganhou. Nós vamos tirar a TCA pela CCA. Isso aí eu não estou falando que TCA é ótima, que CCA é ruim, que CCA é boa, TCA é ruim. Não estou falando de qualificação. Eu estou falando de monopólio. Nós vamos vivenciar um novo monopólio. Nós temos um novo contrato assinado, que vai começar vai começar os ônibus a rodar. É isso que eu estou vendo no FEI, é isso que eu tenho recebido, é a documentação que nós temos isso, a partir do dia 24 de novembro. Vereador Frei Valdair, por mais 15 anos, sendo renovado, por mais 15 anos. Ou seja, nós instituímos, o prefeito instituiu um monopólio de 30 anos. Vai me afirmar, mas ganhou na licitação. Concordo, ganhou a licitação, o valor foi mais alto, tudo bem. Mas nós tínhamos, tem que se precaver, a quebra de monopólio. Ou seja, quem ganhar o lado A não pode ganhar o lado B. Quem ganhar o B não ganha o A. Ou seja, aí nós vamos instituir duas empresas. Isso eu não estou falando nome de empresa. De quem ganhou, de quem perdeu, quem vai ganhar, do Zé, da Maria. Não estou falando isso. Eu estou falando que a nossa cidade, as nossas pessoas, não vão entender o monopólio que vai começar. Vai tirar a TCA e vai começar um novo monopólio na CCA. Eu acho que era algo que devia ter sido pensado e eu acho que as ruas vão dar essa resposta. Eu acho que não tão alegre, independente do serviço que vai ser prestado. Eu acho que pode até ser excelente o serviço prestado, presidente. Não estou falando de qualidade de serviço, estou falando de uma nova instituição de monopólio. Obrigado.
Beleza, vereador. Obrigado. Ainda no pequeno expediente, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, engraçado, esse mês de agosto é tão engraçado, ele é tão comprido, que ontem eu tomei banho, troquei de roupa, coloquei terno e gravata e vim aqui e pensei que tinha sessão. Quando eu fui ver, era uma baita 31, falei, nem terminou o mês. Mas deixando isso para lá, senhor presidente. Mas eu não vou falar que meu tempo não dá, mas principalmente dizer para o líder do prefeito sobre esse problema da Saniago. Tem umas coisas que isso acontece na minha cidade, viu? Isso é brincadeira. Teve o problema da Selga, eu já era vereador na época, tirou aquele telefone de urgência, foi para Goiânia e agora vem tumulto da Saniago. Vim saber ontem através dos jornais, que eu sou assinante do jornal, então eu li através do jornal. Mas essa casa de leis fica a última a saber, né? Nós, que somos formadores de opiniões, eles fazem isso a revelia, não consultam as lideranças políticas, pensa que em Anápolis não tem político, não tem prefeito, não tem vereador, não tem deputado. Então, esse povo aí está brincando com a nossa cidade. Mas, senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente para dizer que a demora daquele Centro Esportivo Antônio Fernandes, né? É um trabalho de formiguinha. A empresa vai lá, coloca dois peão, vai lá, cruza os braços, trabalha meio período, depois vai embora e está lá. Está lá parado. Eu acho que eles estão esperando a chuva chegar, né? Eu que conheço ali bem a região, né? Tem dois imóveis ali, eu passo ali N vezes ali por dia, que é minha rota de serviço. É engraçado, né? E está lá. Pode ver que tem duas, três pessoas trabalhando. Depois de meio dia vão embora, três dias retorna, é um trabalho de formiguinha. Mas eu estou usando isso aqui também, esse expediente, para fazer uma reclamação. Sábado passado eu estava passando debaixo do viaduto, coincidentemente caiu uma placa daquela, né? Aí eu peguei a placa, né? Não cabia no meu carro, e saí com ela nas costas e joguei do outro lado. O viaduto ficou bom? Ficou. Muito concreto, mas só porque a empreiteira que colocou lá fez uma lambança naquelas placas laterais. Eu fui no Ministério Público ontem, conversei com a doutora Sada, e eu vou provocar o Ministério Público se isso acontecer, Paulo. Porque já me sopraram no meu ouvido, disse que vai fazer uma licitação para reforma. Veja bem, uma firma que fez aquilo ali, e não sei qual vereador que falou no momento, estava até elogiando a firma, né? Eu comecei a tocar aqui, falando que o viaduto...
Uma parte, vereador.
Não. Aí, um vereador aqui citou, não, mas a firma, não sei o que tem mesmo, não sei se era de amigo dele, tudo. A lambança está lá. Um ano e meio o viaduto tem. Olha o que... Se tivesse 10 anos, 20 anos, isso é brincadeira. Então, está fazendo assim uma licitação, pastor Wenderson, que é 300 mil. Isso aí quem vai pagar não é nós, não. Não é o povo, não. Não é os contribuintes, não. Eu vou provocar o Ministério Público, porque eu já fui construtor nessa cidade, que quando a gente se entrega uma obra, ou para a Caixa Econômica, tudo, ele tem 5 anos. 5 anos que a Ocus Construtora é responsável. Quem vai pagar isso é a construtora. Que se for do Tesouro Municipal, eu vou entrar no Ministério Público, vou provocar. 300 mil. 300 mil reais não encontra em qualquer esquina, não. Para uma reforma daquele lixo, só daquelas placas. Está lá para todo mundo ver, não é eu que estou dizendo, não. Está passando carro essa hora lá, ó. E carro que trapida lá, eu sou leigo no trânsito, mas você vê ali, ó, no meu bairro. Você ficou bonito? Ficou. Tem que saber montar. Aquilo ali não deveria ter aquelas placas de vinil, sei lá, que se é vinil ou tábua, sei lá. É. Então, realmente tem umas coisas aqui que a gente tem que pôr a boca no tombrone e falar. Nós não podemos aceitar. E vem, diz que vai mais viaduto por aí. Diz que está aí, o executivo vai construir dois viadutos. Será que vai fazer uma porcaria daquela? Sem segurança para o povo? Ficou bom de concreto? Ficou. Mas se passa um carro de alta velocidade e arranca uma placa daquela, ela, como se diz, ela fica voando em cima dos outros carros. É um risco para a população. É problemático, senhor presidente. Então, nós temos que ficar atento com essa firma que vai ganhar a licitação. Eu quero ver quem vai pagar essa reforma, se é esta firma que entregou a Trade Construtora, fala até o nome, que quando eu levantei a lebre aqui, primeiro enchente, tapou o bueiro. Alguém se falou aqui, falou, ah, mas a firma é de primeiro mundo? Sim, primeiro mundo só se for na terra dele, onde nasceu, que aqui não. Olha, eu quero ver, não pegou duas chuvas, pegou do ano passado, este ano, uma chuva. E se pegar a quinta, a sexta chuva? Devolvo a palavra que nós temos mais coisa para falar amanhã.
Obrigado, vereador Mauro. Só complementando a palavra de vossa senhoria, vereador Mauro. Aquele dispositivo colocado na parede do viaduto, segundo a própria empreiteira, é um anteparo até para proteção dos usuários. É um bolsão de ar, segundo eles lá. E o teto. Não, mas vai ser colocado agora, já foi determinado, né? Já que a coisa não acontece naturalmente, vai ser colocado ali aquele gás de rei, uma chapa metálica ali para proteção da proteção. Interessante. Mas, e teremos também uma limitação de altura ali também. Vai ter um limitador, vai ter um pórtico anterior ali. Então, quer dizer, é uma preocupação de toda a cidade, não é uma preocupação só de vossa senhoria, não. Estamos todos preocupados com a manutenção daquele viaduto. Com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Não é só a minha, não. Eu estou falando para a cidade. É o povo que me pede para falar, senhor.
Bom,
Bom dia, presidente, nobres pares. Cumprimento todos que nos acompanham. A mídia, Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5. Usa a tribuna aqui para registrar de público aqui e comemorar até, vereador Vilmar Silvestre, a ordem de serviço de recuperação da Leopoldo Bulhões, da erosão da Leopoldo Bulhões. Nós que insistentemente, desde o início do mandato, temos cobrado, acompanhado os procedimentos burocráticos, tivemos as informações do não êxito na liberação de recursos do Ministério da Integração Nacional, mas cobramos da administração uma alternativa, e aí eu quero registrar e agradecer ao prefeito João Gomes nesse sentido, de se esforçar para criar uma alternativa. Essa alternativa foi feita em conjunto aí com o Ministério Público, que trata-se de uma compensação ambiental, no intuito ali de poder viabilizar recursos para custear a contenção da erosão, a recuperação da via e, naturalmente, eliminar o risco de desmoronamento nas residências vizinhas. Eu registro e com satisfação, porque sei da aflição, da angústia dos moradores daquele local, inclusive de alguns um pouco mais afastados, pelas informações já ventiladas do risco de precipitação. Nós sabemos que a Anápolis tem muitas erosões, né, e aí nós agradecemos, né, por ter realmente priorizado a Leopoldo Bulhões. Era um compromisso nosso, é um desencargo, de certa forma, que eu sinto, e espero, né, que dentro de 90 dias, conforme é o prazo previsto, possamos estar ali, né, de perto acompanhando a obra e comemorando o êxito, né, dessa intervenção. Por certo, nós esperávamos que fosse mais. Também a administração lutou para obter recursos para a implantação do parque, mas é certo, vereador Vilmar Silvestre, que o mais importante é eliminar o risco que aflige ali os moradores, que muitas vezes não dormem à noite, preocupados especialmente no período chuvoso, né? Então, nós queremos comemorar. São muitas as dificuldades do município, mas aí eu quero registrar essa eleição de prioridade como um ponto positivo da administração. Um compromisso honrado aí, e que certamente a população daquele local e da cidade reconhece a importante intervenção naquele local. Nós queremos, né, ainda estar cumprindo aí como compromisso o SAMU da Jaiara, a reforma do posto de saúde de São Lourenço, e certamente são projetos, trabalhos que nós vimos ombreando e que esperamos que antes desse encerrado o mandato possamos ter, né, conseguido êxito nessa questão. E aí eu cumprimento a todos os colegas que nos deu apoio, nos reforçou nessas demandas, com requerimentos, com o uso da palavra aqui, com as ações políticas junto à administração, para que nós pudéssemos estar conseguindo essas intervenções. Então, portanto, registrar esse ponto positivo. Naturalmente, nós vamos estar acompanhando a obra para que a execução seja contento, para que não tenhamos amanhã a lamentação de uma execução irregular. Então, nesse sentido, né, a princípio, nós comemoramos, e eu não poderia deixar de registrar aqui, especialmente aqueles moradores da Leopoldo Bulhões, do São Lourenço, do Bom Sucesso, que naturalmente nos cobravam, com direito, né, de nos fazer essa cobrança, porque ali estivemos e fizemos esse compromisso de lutar para que nós pudéssemos usar o mandato também para conseguir o objetivo maior, que era conter a erosão e a recuperação da Leopoldo, que é uma via imprescindível para a ligação do trânsito da cidade, região norte, centro, e nós fizemos a batalha, travamos a batalha e, graças a Deus, né, esperamos que o êxito seja breve. Portanto, o uso da tribuna hoje era nesse sentido, de agradecer, registrar e dizer à população que, assim como lutamos para que a contenção chegasse, para o risco do desmoronamento seja eliminado, estaremos fazendo gestão, e aí com o compromisso do deputado Jovair Arantes, de trazer recursos, alocar recursos, naturalmente com outros deputados, para que nós possamos implantar, num segundo momento, um parque, a exemplo do Parque da Liberdade, para que tenhamos ali um local aprazível para toda a comunidade de Anápolis. Devolvo a palavra, bom dia.
Sem mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente. E iniciamos o grande expediente. E gostaria de registrar e agradecer a presença aqui do deputado José Nelto, Obrigado, Zé Nelto, líder do PMDB, e foi a convite do nosso vereador Eli Rosa, que já tinha me antecipado a presença do senhor aqui hoje. Então, seja muito bem-vindo, deputado. Na sequência do grande expediente, convido para o uso da tribuna o vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres pares, na pessoa do nosso presidente, Lizeiro José Borges, cumprimentar a população, imprensa, cumprimentar também o deputado Zé Nelto, que se faz presente aqui. Seja muito bem-vindo, deputado. Senhor presidente, quero usar o grande expediente hoje, voltando às sessões, iniciando esse mês de setembro, falar sobre algo que tem nos trazido muita alegria, que está prestes a se tornar uma realidade no município de Anápolis, mas que também tem trazido uma certa confusão e uma certa polêmica nas redes sociais, que é sobre o Morro Capuava. Nós temos acompanhado aí, né, e não só eu, mas diversos outros vereadores, outros pares, temos inclusive apresentamos um projeto que pede o tombamento do Morro Capuava, porque ele já tinha sido tombado há um tempo atrás, e essa lei foi revogada, e hoje ele se encontra desprotegido, e nós estamos com esse projeto tramitando na casa, pedindo o tombamento do Morro Capuava. Inclusive hoje nós tivemos aqui, né, o Tiziano Mamed, que faz parte do Conselho do Patrimônio Histórico do município de Anápolis, esteve na reunião da CCJ esclarecendo aos nobres pares com relação à lei do tombamento, né, as prerrogativas, inclusive tem um projeto de Vossa Excelência que pede o tombamento da estação ferroviária lá no DAIA, General Curado, lá no DAIA. Tem um projeto do vereador Paulo de Lima que pede o tombamento do cemitério de São Miguel. Então nós tivemos aqui hoje uma aula e um esclarecimento sobre o tombamento. Mas o prefeito João Gomes, ele, pegando a data aqui, no Diário Oficial de 2 de setembro de 2014, né, vai fazer um ano amanhã, ele declarou algumas áreas ali como utilidade pública para fins de desapropriação. Então já faz um ano que foi assinado o Diário Oficial esse decreto. E agora, nesse mês de agosto, ele já também assinou, chamando, no Diário Oficial também foi publicado, chamando uma licitação para empresa especializada em obras para realizar a construção do Centro de Adoração e Louvor do Morro Capuava. E por ter colocado esse nome, pastor Vilmar Silvestre, Centro de Adoração e Louvor do Morro Capuava, isso tem gerado uma polêmica muito grande, porque está se havendo um entendimento de que vai ser construída uma igreja, uma capela, vai ser construído algo ali destinado aos evangélicos ali no Morro Capuava. E eu não tiro a razão das pessoas que têm levantado esse questionamento. Inclusive, eu estive conversando com o prefeito João Gomes, porque o Morro Capuava é algo da cidade, não é algo de uma religião ou de outra, não é algo, nem até quem não tem religião frequenta o Morro Capuava. É algo da cidade, é algo histórico, é algo cultural e é algo ambiental. Então é um patrimônio realmente que precisa ser preservado. E milhares de pessoas passam ali mensalmente, centenas de pessoas diariamente, seja de manhã, à tarde, à noite, às madrugadas, vereador Jerry, frequentam o Morro Capuava. Então eu quero trazer esse esclarecimento. Estive conversando com o prefeito João Gomes, conversei também com o Tiziano Mamed, que teve acesso ao projeto. E aquilo ali não é algo de nenhuma religião, não é algo de evangélico, não é algo de católico, não é algo só de ambientalista, é da cidade. Patrimônio do município de Anápolis, patrimônio anapolino. E aí eu estive conversando com o prefeito, e eu falei para ele que realmente esse nome tem dado margem. E ele me garantiu que realmente isso aqui foi um erro. Inclusive, esse chamamento dessa licitação será chamado novamente, até porque no edital consta algumas falhas ali. E ele me adiantou e falou, isso aí você pode falar, porque não vai ser esse nome. Não vai ser esse nome, lá é Morro Capuava. O que nós pedimos, e nós temos que ser sinceros aqui, vamos ser sinceros aqui, 90% das pessoas que frequentam o Morro Capuava ali diariamente são para fazer orações. São para 90%, mas ele não é por causa disso que ele vai ser algo, né, de determinada religião. Mas essa população que frequenta o Morro Capuava, há alguns anos tem pedido melhorias, uma infraestrutura mínima, sem descaracterizar aquele local, mas para que se tenha um conforto de um banheiro. As pessoas às vezes fazem vigílias ali no Morro Capuava. Então solicita-se um banheiro, banheiros ali, uma segurança, né, uma guarda ali que está sendo estruturada no município para se dar segurança às pessoas que frequentam aquele local. Um mirante, que vai ser uma atração turística para a cidade, vereador Lisier. Um mirante que vai ser colocado ali, porque ali do Morro Capuava se tem uma vista tremenda da cidade de Anápolis. Então, vereador Gerry, vai se colocar um mirante ali, se construir um mirante, que vai ter uma vista tremenda atraindo as pessoas para a cidade. Uma estrutura de estacionamento, vereador Paulo de Lima. Porque ali, às vezes, há muito acidente. Eu já vi batida de carro ali, porque ali é muito carro à noite, principalmente nos períodos onde o céu está claro, onde tem muito calor. As pessoas vão muito para ali para espairecer, para contemplar, para orar, para rezar. E, às vezes, há muito tumulto de carro, porque as vias são estreitas, o estacionamento não tem estrutura nenhuma. Então, vai ser feito um estacionamento estruturado, vias de acesso estruturadas. Por isso, foi desapropriado, já aconteceu, aquela igreja que existe ali em cima, uma oficina, a antena, tudo aquilo ali vai ser removido. Tudo aquilo ali já está negociado. E vai ser iniciada as obras agora em setembro, é a licitação. E eu falei para o prefeito, ele falou, mas qual o nome que a gente põe? Eu falei, não põe nome nenhum, Morro Capuava. É Morro da Capuava, e pronto. E as pessoas que se interessam e que queiram estar ali naquele local para fazer o que quiser, desde que não agrida a lei, que não firam a lei, estejam ali. Seja um para contemplar a cidade, seja outro para rezar, outro para orar, outro para estar ali só descansando a cabeça, meditando, mas que tenha essa estrutura de estacionamento, que tenha esse mirante, que vai ser tremendo para a cidade, né? Mais um ponto turístico da cidade, que tenha esse banheiro para dar um conforto, que tenha essa questão ali do acesso também, um acesso que seja seguro para a população que frequenta aquele local. Eu quero que seja justo e parabenizar o Conselho de Pastores de Anápolis, porque há muitos anos o Conselho de Pastores de Anápolis tem pedido aos prefeitos que passaram pela nossa administração essas obras ali no Morro Capuava. E parabenizar e agradecer ao prefeito João Gomes, porque ele pegou no chifre do boi e ele agora está enfrentando, desapropriou as áreas, está abrindo a licitação para as obras e vai fazer a obra acontecer ali naquele local. E eu espero que nós, aqui da Câmara Municipal, possamos, paralelamente a isso, tramitar o projeto de tombamento, que ainda está na CCJ. Mas a partir de agora, que esse projeto possa tramitar, passar por todas as comissões necessárias e, ao inaugurar a obra, que vai ser provavelmente fevereiro ou março do ano que vem, possamos também, no início do ano que vem, ter esse projeto aqui no plenário para que, paralela à obra, possamos tombar e preservar aquele patrimônio. Conceder uma parte ao vereador, pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, vereador Ederson. Quero te parabenizar por estar usando a tribuna nesta manhã, trazendo essas novidades à nossa comunidade. Mas eu gostaria também que o senhor destacasse no projeto a acessibilidade que vai ter aquilo ali. Serão dois acessos, né? Duas entradas, pela parte norte e pela parte sul do Morro da Capuava. E também temos que reconhecer o esforço, como você já disse, do Conselho de Pastores, mas na verdade é um sonho de toda a cidade. E com certeza, assim como o Parque da Jaiara é a realização de um sonho daquela região da cidade, o Morro da Capuava é da cidade toda. E nós queremos então aqui agradecer o prefeito pela sensibilidade e também por entender que aquilo ali é do povo de Anápolis. Obrigado.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. Então, esclarecendo, conversei com vários ambientalistas durante essa semana aí nas redes sociais. Ali, na verdade, o que se busca é a preservação ambiental daquele local também. A preservação ambiental, vereador Paulo de Lima. E dizer de maneira clara e transparente, lá no Morro Capuava, vereador Alfredo Landim, não será construído nenhuma igreja. Na verdade, está se tirando, né, removendo aquela igreja que existe lá. Foi desapropriada aquela área para ter mais espaço para as pessoas que frequentam ali. Então não vai ser construída nenhuma igreja, não vai ser construída nenhuma catedral, não vai ser construído nada ali que venha a estigmatizar o local ou caracterizar o local como de uma religião. O Morro Capuava é do povo anapolino e estará mais bonito, mais conservado e protegido para a população anapolina. Uma parte ao vereador Paulo de Lima.
Vereador, parabéns pela essa palavra hoje. Importante o nosso Morro da Capuava, que é local que a gente mora há muitos anos. E eu, quando era criança, na época a chuva faltava, a gente enchia as garrafinhas d'água e ia molhar o pé do cruzeiro lá naquela região. Lá tinha um cruzeiro muito bonito. Retiraram ele, mas a gente sempre molhava o pé da cruz para vir mais chuva, né? Era uma tipo de uma benção que a gente pedia a Deus para chover. Então, a gente sempre levava aquela garrafinha d'água, mais de 50 meninas, senhoras e senhores, levava naquela região. Quer dizer, o Morro da Capoava já é antiguíssimo, o uso dali já é muito, muito antigo. Então, parabéns pela luta de todos nós, né? Não é de católico, não é de evangélico, é do povo, e ali todo mundo vai ter o seu direito, com certeza. É só mudar o nome por Morro da Capoava e morreu o assunto.
Manter o nome.
Manter o nome Morro da Capoava, porque eu tenho certeza que os evangélicos não têm essa intenção de fazer isso jamais. Então, os católicos podem ficar tranquilos, toda religião, os espíritas, qualquer outro tipo de religião, pode ficar tranquilo. Obrigado, Edno.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Senhor presidente, então é isso. Agradecer ao prefeito João Gomes pela sensibilidade de estar atendendo a uma reivindicação antiga da população anapolina, trazendo essas melhorias, essas estruturas que vão garantir proteção e preservação ambiental no Morro Capoava. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. E só complementando também a palavra de Vossa Senhoria, realmente o prefeito tem um envolvimento e uma preocupação pessoal com isso. Eu estive com ele na última semana, tratando desse assunto também, aliás, tratando não, acompanhei parte desse assunto e ele fez modificações razoáveis no momento. A hora que ele viu, não estava contente, teremos lá pequenos quiosques para reunião de 10, 15, 20 pessoas, para meditação e etc. Né? Mas realmente um templo, uma cobertura grande para não descaracterizar, também será a preocupação, é para manter realmente o perfil, né, de contemplação, de observação, e virará um novo ponto turístico de Anápolis. Com a palavra ainda no grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisias Borges, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester 590, AM 590, telespectadores do canal 5, canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham por todo o Brasil e todo o mundo, através do nosso, da nossa TV Câmara, com transmissão ao vivo via o nosso site câmaraanápolis.gov.br e assessorada por nossa assessoria, diretoria de comunicação e com apoio técnico da Jangada Comunicações. Aos senhores e senhoras presentes aqui no nosso humilde auditório, de forma especial à presença do deputado José Nelton, a quem eu agradeço pela visita aqui na nossa humilde casa. Senhor presidente, eu faço uso da tribuna e gostaria de pedir a atenção da mesa diretora, de Vossa Excelência e do secretário, no sentido de que nós queremos fazer aqui nessa manhã uma análise nacional de forma construtiva da situação que vive a economia do nosso país. Devidamente desprovido de sentimentos de um parlamentar oposicionista que aposta sempre no quanto pior, melhor, vereadora Dinamélia. Entendo que o melhor para o nosso país nesse momento, estado e município, diante dessa crise, é a sensatez e a racionalidade. Acrescento que a agressividade, o radicalismo partidário, a incoerência em nada nesse momento contribuirá para alcançarmos os resultados positivos que precisamos para vencer esta guerra. Nós não podemos, neste momento, ter o luxo de usar esta tribuna apenas para fazer discurso político contraditório que não contribua de forma alguma na busca de resultados efetivamente ditos. Por que que eu digo isso, vereador pastor Vilmar Silvestre? E aí eu quero manifestar a minha contrariedade. Digo isto em função e o porquê da guerra deflagrada entre governo federal e Congresso Nacional, objetivando dificultar as coisas e desmoralizar quem está no poder. Isso, para mim, é, no mínimo, irresponsabilidade de quem o faz. Estou falando da presidente Dilma, estou falando do presidente do Congresso Nacional, Eduardo Cunha. O Brasil, os governos estaduais, os prefeitos e, sobretudo, a população brasileira estão sendo vítimas desta vergonha. Em uma conversa informal com a ex-primeira-dama de Anápolis, agora senadora da República, Lúcia Vânia, pelo PSB, por ocasião da sua visita ao nosso diretório aqui em Anápolis, ela disse que há 30 anos ela está presente no Congresso Nacional. Por 3 vezes deputada estadual, federal, por 2 vezes senadora da República. E ela nunca enfrentou, o vereador Vilmar Silvestre, uma crise com tanta complexidade como esta. Sendo que ela já passou por vários governos. Governo Sarney, governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique, governos Lula, governos Dilma. Esta crise, na visão da senadora Lúcia Vânia, não é de agora. Ela iniciou-se em 2008. Porém, este modelo heterodoxo aplicado pelo governo da época e por este governo atual é achar que o estimular o consumo, a crise estaria estancada, foi um verdadeiro equívoco, presidente. Basta nós nos lembrarmos da facilidade do crédito consignado. Basta nós lembrarmos do financiamento aberto e facilitado da casa própria. Basta nós lembrarmos do prazo elástico dos financiamentos de veículos automotores, da desoneração da folha. E aí as famílias passaram a consumir muito mais. Pura ilusão de quem assim pensou. E o governo aí dizendo que tinha tirado o povo da linha da pobreza e criava uma nova classe média. E tudo isso, claramente, foi maquiado na campanha eleitoral. E a coisa se agravou após as eleições. Por quê? O fato da vitória ter ocorrido com pequena diferença criou um factoide. Porque quem perdeu até hoje não se conformou por ter entendido ter sido enganado. O quadro piora após as eleições. Por quê? A queda da arrecadação, a restrição do crédito para conter o consumo. Ao lado disso, a economia se agravou com a alta da inflação. Em seguida, veio a crise interna política de discordância de governos. O governo e o Congresso Nacional foram para o embate. Briga entre presidente do Senado, presidente da Câmara Federal, presidente do Executivo. Tudo isso fez com que os investidores observassem e olhassem para o Brasil de forma desconfiada. E não é hora disso. A crise econômica e política no governo federal é uma realidade. E ninguém se aventura em dizer o contrário. Nem mesmo os membros do próprio governo. O governo já assumiu de público o buraco orçamentário para 2016 ao apresentar o orçamento. E evitar matérias que gerem gastos para o governo é a palavra da ordem. E aqui no município de Anápolis, não pode ser diferente. Não pode ser diferente. E os reflexos disso, vereador Jerry, é menos casa, minha casa, minha vida, com certeza vai diminuir bastante. É menos investimentos em infraestruturas, mais lentidão na liberação de recursos de emendas federais. Diante de todo o esforço, quero reconhecer de público o bom trabalho feito pelo governo do Estado, pela coragem em desenvolver ações em vistas ao equilíbrio das contas do governo. Da mesma forma, quero reconhecer
o maravilhoso trabalho feito pelo prefeito João Gomes para manter saudável a saúde financeira do município. Se o governo federal vai mal, os governos estadual e o governo municipal vão muito bem, obrigado. E isso é fruto da forma equilibrada dos poderes legislativo e executivo. Nós temos uma participação fundamental no equilíbrio que vive a nossa cidade hoje. Da mesma forma que o Estado também está com o equilíbrio da Câmara de Deputados Estaduais e também do governo. A união, neste momento de crise, é a receita para superarmos esta crise. A população merece respeito e tem que estar, vereador GR, sempre acima de qualquer interesse político partidário que existe. Esta é a posição do Partido Socialista Brasileiro por esse momento difícil que o país enfrenta. Porém, a união, neste momento, não deve ser confundido com a subserviência. Portanto, quero fazer esse alerta aos senhores vereadores, à população anapolina, que a gente tenha a responsabilidade de cobrar, mas entender que nós temos um compromisso com a população e que nós temos que manter o equilíbrio aqui nessa Casa de Leis para que os governos e o governo local tenha tranquilidade para poder desenvolver as suas ações. Como eu disse, sem subserviência, de forma respeitosa, corajosa, responsável, porém, cumprindo com aquilo que nós fomos comprometidos a fazer, que é representar a população anapolina de forma honrosa nessa Casa de Leis. Devolvo a palavra.
Ainda na sequência do grande expediente, convoco à tribuna vereador Eli Rosa. Gentileza, vereador.
Bom dia a todos, obrigado, senhor presidente. Quero aqui de forma muitíssimo rápida...
Um instante, vereador. Eu gostaria de convocar aqui para fazer parte da mesa... Convidar o deputado José Nelto. Por gentileza, deputado. Nós acabamos de receber aqui de forma intempestiva um requerimento assinado por dois vereadores. Já por conta da presença ilustre aqui hoje nessa casa. Por gentileza, vereador, prossiga.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui, muitíssimo rápido, fazer uma prestação de serviço aqui, senhor deputado. Eu, vereador do PMDB aqui do nosso município, tenho feito aquilo que posso para orgulhar o nosso PMDB, impressionar aqueles que comandam esse partido no Brasil inteiro. E quer dizer para o senhor, senhor presidente, senhor deputado Zé Nelto, imprensa aqui, que já, pelo menos uma parte dela, já sabe da minha luta e da minha militância, e principalmente nessa questão da saúde e do meio ambiente. Eu gostaria aqui, muito rapidamente, que eu vou dividir o meu tempo com o senhor, senhor deputado, dizer que no dia 3, ou seja, no dia 2, quarta-feira, 13h30, melhor dizendo, na bacia do Piancó haverá uma discussão, que é uma comissão da Saneago, fará reunião com aqueles produtores daquela região, porque é uma região, eu tenho quase que certeza que o senhor não a conhece, é a produtora de 90% ou 95% da água de Anápolis, é produzida naquela região, e também 90% ou 95% dos produtos hortifrutos grangeiros são produzidos na mesma região. Então, hoje nós temos mais de 100 motores de grande capacidade de sucção, fazendo a retirada das águas da bacia do Piancó para fazer irrigação. É óbvio que nós temos que dar o direito líquido e certo daqueles produtores continuarem fazendo dali o seu modo de vida, seu meio de vida, e também o seu modo de convivência, porque é um direito líquido e certo daqueles proprietários. Porém, governo estadual, governo municipal e governo federal, no meu entendimento, têm a obrigação de unirem forças para dar uma nova oportunidade de vida, talvez até mais digna, mais rentosa, e principalmente com o objetivo que todo mundo está fazendo hoje, é incentivando as pessoas a produzirem água e não consumirem água. Então eu gostaria de aqui, antecipadamente, antes de passar a palavra para o senhor, pedir que o senhor, através da liderança que tem junto à Assembleia Legislativa, que o senhor é o nosso líder naquela casa, gostaria muito que o senhor somasse a força e o poder que o senhor tem no sentido de estar nos ajudando a resolver aquele problema. Nós não temos aqui, eu estava falando com um vereador um dia desses e ele usou uma palavra muito, muito peculiar que pode definir: Anápolis não tem caixa d'água. Nós temos uma água que corre em um pequeno leito e essa água corrente nesse pequeno leito, ela é trazida para a seção, ou seja, para o setor de tratamento e desviada para as torneiras de Anápolis. Um dia, não faltando água ali, nós não temos água para 2 dias, porque aquela reserva lá não dá, eu penso que não dá para nenhum dia do consumo de Anápolis. Mas eu só queria deixar muito claro a minha necessidade, a minha vontade que o senhor nos ajudasse junto ao governador Marconi Perillo a resolver aquele problema que não é de hoje, é muito antigo. Devolvo a palavra e participo com o senhor aqui. O senhor tem aí 5 minutos para falar aqui nesse expediente aqui.
Vereadora, não me complique. Deputado, então a presença do senhor na tribuna para o uso complementar do tempo que lhe foi concedido.
Senhor presidente, agora... senhor presidente, quebrando o protocolo, eu gostaria que a Vossa Excelência desse mais tempo ao nobre deputado, que nós estamos recebendo um deputado do estado aqui. 5 minutos para ele, eu acho que é muito pouco. Ele concordo. É uma pessoa que tem sua visão. Deixa eu complementar, questionando. O senhor me trava todo momento aí, até na tribuna. Estou alertando que essa casa aqui não é todo momento que tem um deputado aqui na tribuna debatendo conosco. Nós sabemos que ele é oposição do governo e um homem independente daquela casa de leis. E nós queremos ouvir dele algumas coisas aí. Eu acho que 5 minutos é muito pouco para um parlamentar do quilate dele.
Nós cumpriremos o regimento que prevê o regimento. Agora, se ele achar conveniente extrapolar o prazo, os inscritos no grande expediente serão transferidos para o dia seguinte. Por gentileza, pelo tempo, então, que o senhor achar necessário, com parcimônia, por gentileza.
Primeiro, muito obrigado pela recepção calorosa a este parlamento, o segundo parlamento dos municípios mais importante do estado de Goiás, o parlamento anapolino. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, Lissier Borges, que preside muito bem esta casa aqui, e dizer ao nosso presidente, aos nossos vereadores, às nossas vereadoras, que a minha vida também começou no parlamento goianiense. Eu fui vereador por 3 mandatos, fui presidente daquela casa de leis, e pela primeira vez na história, chegando ao final do meu mandato, devolvendo 500 milhões para os cofres públicos daquela época lá. E, deputado, eu estou no meu 5º mandato. Era para estar no 9º mandato consecutivamente, mas não fui candidato na eleição passada e retornei novamente para o parlamento goiano. E dizer que não sou mais candidato a deputado estadual. Já encerrei a minha carreira no parlamento goianiense, no parlamento goiano, e tenho novos projetos para o estado de Goiás e para o Brasil, assim como os senhores têm também, que é a esperança da renovação da política anapolina. Isso é importante, a alternância do poder na política, ela faz bem para a democracia. Mas eu quero, de forma aqui, muito sincera, primeiro cumprimentar o Frei Valdair, que foi meu colega, foi deputado comigo no parlamento goiano, e quero cumprimentar o vereador Eli Rosa. Eli Rosa, que é do PMDB, e anunciar aqui na cidade de Anápolis e na casa mais importante desta cidade, que é este parlamento aqui, anunciar que o PMDB na cidade de Anápolis é um partido forte, um partido que sempre disputou eleições, tivemos bons prefeitos nesta cidade aqui, e uma cidade que realmente é hoje a capital da indústria do estado de Goiás. É o maior corredor que nós temos e nós temos que trabalhar com uma visão maior. Eu conversava com vários prefeitos aqui, prefeito de Abadiânia, prefeito de Alexânia e o prefeito de Santo Antônio Descoberto, e também abri uma discussão aqui com a Câmara de Anápolis. Eu estive há 10 anos visitando a cidade de Boston e saí da cidade de Nova York e pude ver o quanto o americano tem inteligência. E durante aquele percurso todo, você tem cidade de um lado e do outro. E no Brasil, lamentavelmente, você constrói as cidades, grande parte, fora das rodovias. Com isso, dificultando o quê? O acesso àquela cidade, à energia, à infraestrutura. E pude ver que nós podemos transformar de Goiânia até Brasília o maior corredor aqui, não do Centro-Oeste, mas do Brasil. Nós podemos ter indústrias e também moradia popular, altos condomínios. Por quê? Nós estamos numa região privilegiada. Nós estamos aqui praticamente entre os dois maiores centros urbanos do Centro-Oeste, que é Brasília e a cidade, nossa capital, Anápolis. E a importância, Goiânia, e a importância de Anápolis, que é a integração do norte do Brasil com o nordeste e o sul do Brasil. Então, Anápolis é uma cidade que cresce e cresce muito, mas precisa de quê? O apoio do poder público, da infraestrutura. Se você não tiver o apoio da infraestrutura do governo, o que é a infraestrutura? É o governo, é a água tratada, é a energia, é a rede de esgoto, é essa infraestrutura que faz com que a iniciativa privada hoje, porque o governo, nós sabemos, está literalmente quebrado. O governo federal quebrado admite um déficit de 30 bilhões, coisa jamais acontecida na história do Brasil. O governo do estado de Goiás também está literalmente quebrado, um déficit de 1,4 bilhão e 450 milhões, o déficit mensal, segundo a secretária das Finanças, a secretária Ana Carla. Qual é a saída nossa? Buscar dinheiro em quem tem dinheiro, a iniciativa privada. Agora é preciso que haja confiança, não haja a quebra de contratos, porque o empresário, ele vai investir o seu dinheiro se realmente as finanças de um país ou de um município ou estado estiverem saudáveis. Quem é que vai aplicar dinheiro no banco? Que alguém anuncie que o banco está quebrando. Você vai lá retirar dinheiro. Então é preciso que os governos realmente possam cumprir contratos. Mas eu venho aqui nesta manhã para conversar e falar para a Câmara de Vereadores de Anápolis, que é uma referência no estado de Goiás, dizer que o meu partido, o PMDB, tomou uma posição política. O PMDB terá candidato em 90% da cidade do estado de Goiás. Por quê? Partido político, eu equiparo como um partido de futebol, como um time de futebol. Time de futebol que não joga, não tem torcida. E partido político que não disputa eleição, acaba não tendo militância. E nós do PMDB reunimos, entregamos aqui o comando do partido para um vereador que tem credibilidade nessa cidade, empresário, e quando o partido
precisou do vereador Eli Rosa para colocar o seu nome para ser candidato a deputado estadual pelo PMDB, ele honrou e dignificou a sigla. E nós sabemos que vivemos no momento que o Congresso Nacional já definiu acabar com a reeleição. A praga da reeleição que instituiu e aumentou a corrupção no Brasil. Essa é a grande verdade. Quando foi instituído o processo de reeleição no Brasil, e aí o controle da corrupção, ele realmente foi desenfreado, acabou o controle. Por quê? O governante que está no poder, ele não quer perder o poder, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal e de qualquer partido político. Posso aqui dizer para vocês que serve também para o meu partido. E hoje, eu digo aos senhores vereadores aqui, eu tenho falado e usado a tribuna da Assembleia. Se nós temos hoje o Petrolão, a Operação Lava Jato, em qualquer estado da federação, onde o governador foi candidato à reeleição, teve também um Petrolão e tem a Operação Lava Jato. É importante que o Ministério Público no Brasil, o Ministério Público do Brasil acha fácil aqui abrir inquérito contra vereador, contra deputado, é muito fácil. Agora, o Ministério Público do Brasil teria que agir e ter a coragem de investigar os governadores, investigar prefeito. Prefeito até coragem eles têm. Agora não tem coragem de enfrentar os governadores, não. Então, portanto, são a maior parte do Ministério Público vive debaixo do sapato dos governadores. Isso é a vergonha para o Ministério Público do Brasil. Isso é muito ruim. Agora, abrir ação contra vereador é a coisa mais fácil que tem, porque o vereador é o mais frágil. Qualquer denúncia que tem contra vereador, aqui vou dizer um exemplo, se o vereador deslocou o carro dele, o carro público, encostou na porta do supermercado, é inquérito do Ministério Público, é manchete nacional, é manchete no estado de Goiás. Agora, o governador, ele usa e abusa dos poderes em qualquer estado da federação. Não é só Goiás, não. Quero deixar bem claro que eu estou falando aqui no sentido geral da política aqui. Então, nós temos que mudar. O Ministério Público de Goiás precisa de reagir, investigar realmente de verdade o Agetopão. Quer dizer, tudo que tiver de denúncia contra o governo estadual, o governo, o Ministério Público, agir realmente agindo não como um órgão auxiliar do governo, mas agindo com seriedade. É isso que nós queremos e precisamos. Então, a classe política, o Congresso Nacional, as assembleias, as câmaras, nós somos a parte mais frágil que tem. Frágil porque é fácil bater. Nós não temos o dinheiro aqui para comprar e garrotear a imprensa. Nós sabemos que em vários estados da federação a imprensa é dominada pelo Poder Executivo. O Jornal Popular, quem escreve a manchete do Jornal Popular é o secretário de comunicação do governo. Quem escreve a manchete do Jornal da Televisão Anhanguera é realmente o secretário de comunicação do governo. Assim é em Goiás, assim é em São Paulo, assim é em Minas Gerais. Agora, o parlamento não. O parlamento, este, qualquer ação contra ele é a parte mais frágil, é ele que vai para a imprensa e ele é culpado de tudo. O parlamento é culpado de tudo. Por isso eu venho a esta casa aqui para apoiar e dizer que a força da democracia está no parlamento. E eu tenho falado para a imprensa. Tem muita gente que critica a oposição. Ah, mas olha, a oposição só fala. Mas claro, o papel da oposição é criticar mesmo. Se a oposição não puder criticar, para que ter oposição? Fecha o parlamento. E aí, fecha a imprensa também. Aí sim, volta o período da ditadura, seja ela civil, militar. Quem quer isso para o Brasil, para uma nação? Você vê hoje o que está passando na Venezuela, é uma vergonha. Eu abomino qualquer tipo de governo ditatorial, seja ele civil, seja ele militar,
Seu povo não pode ser escravo de governo. O povo tem que ter o quê? Independência, autonomia. O povo tem que ter o direito de falar. E se hoje tem crítica ao parlamento brasileiro, aqui a Câmara de Vereadores, a Assembleia, ao Congresso Nacional, ainda bem que alguém pode criticar. Ruim quando você não pode criticar. Ruim quando você não pode falar. Então a imprensa tem que valorizar quando tem aqui um vereador de oposição, um vereador que fala aquilo que ele quer falar. Assim nós estaremos construindo uma democracia forte para o futuro. Eu quero dizer aos nossos vereadores que eu conheço muito bem aqui o Rio, o córrego Piancó. Eu sei da luta para a preservação da bacia do Piancó, sei também da luta dos produtores e aí a sustentabilidade. Nós temos também em Goiânia o João Leite, que é uma bacia importantíssima, que nasce por aqui também, o João Leite. Nós temos o Meia Ponte também e temos que preservar realmente essa bacia do Piancó, do João Leite, do Meia Ponte, como também para o Brasil. Nós temos aqui o Araguaia e o Tocantins. E nós sabemos que pode faltar tudo. Você vive sem energia, você vive sem carro, mas ninguém vive sem água. Então, portanto, eu quero elogiar a atitude do vereador Eli Rosa em salvar e lutar pela bacia do Piancó, que realmente serve aqui a água para a população de Anápolis. Nós sabemos que Anápolis sofre muito pela falta de água, não pela culpa da prefeitura aqui, a culpa realmente é da Saneago. A Saneago foi sucateada, a Saneago foi usada durante essa campanha eleitoral, agora, como base para eleger deputado estadual, deputado federal, foi usada como comitê eleitoral do estado de Goiás. A Saneago, para quem não sabe aqui, é uma empresa que não respeita o consumidor. E em Goiás, nós tivemos um aumento de 37% nas tarifas de água e esgoto no estado de Goiás. A mais cara do Brasil. E vamos ter outro aumento agora de 5% a 8% aqui. E mais ainda, eles querem entregar a Saneago para a Odebrecht, como a empresa Celg, Companhia Energética do Estado de Goiás, será privatizada e entregue também para empresários. Alguém pensa o seguinte, a saída é a privatização? Não é a privatização. De jeito nenhum. Se você realmente administrar bem a Celg, a companhia estatal, Celg, Saneago, porque só ela vende água, a Celg só ela vende energia, e se quem não pagar, ter energia cortada, e para religar tem que pagar uma taxa. Então, portanto, essa política, eu sou totalmente contrário às privatizações e à entrega para o capital. Eu vou citar um exemplo aqui, presidente. A empresa do Mato Grosso de energia, ela foi privatizada. E aí os empresários vão lá para pedir carga de energia para os seus negócios. A empresa quer ser sócia dos empresários. Então, é lamentável o que acontece em certas privatizações hoje no estado de Goiás e no Brasil. Eu tenho um minuto, já vou encerrar dizendo a vocês, eu agradeço esse espaço importante da Câmara de Vereadores de Anápolis, posso dizer o segundo parlamento mais importante dos municípios do estado de Goiás e sei do trabalho dos senhores vereadores dessa casa aqui. E quero me colocar à disposição, quando o vereador comparecer ao parlamento goiano, eu estarei lá para dar o mesmo atendimento e a mesma recepção da qual foi recebido aqui. E anunciar aqui para a cidade de Anápolis, aqui na Casa de Leis, que o PMDB tem um pré-candidato. E este pré-candidato é o vereador Eli Rosa. Eu agradeço, presidente, a paciência aqui do senhor, das senhoras. Prefeito, é o nosso vereador e o nosso pré-candidato a prefeito. E eu confio que ele possa fazer aí a maior aliança política e ter a melhor proposta política para a cidade de Anápolis. É isso que quer a sociedade.
deixo aqui meu abraço e muito obrigado, senhor presidente, pela paciência e pelo espaço concedido aqui.
Nós é que agradecemos, deputado, e também pelas palavras lúcidas com relação ao nosso município e também com as casas de lei, não só a do município de Anápolis, mas do estado e dos outros municípios também. Obrigado pela presença e fique à vontade. Se quiser permanecer conosco, fique à vontade, ou aqui na mesa diretiva ou no nosso plenário. Fique à vontade, deputado.
O vereador Lee Rosa mentiu para mim, ele disse que era meu vice.
Bom, na sequência do grande expediente, nós convocamos agora o vereador Sargento Alberto, que vai dividir o seu tempo com o vereador Landim. Cada um por 5 minutos, por gentileza.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem é complicado, mas uma questão de ordem rápida, por gentileza, vereador.
Não, só para cumprimentar o meu colega da Assembleia, deputado José Nelton, como sempre, brilhante, eloquente e com posições claras. Muito importante o que ele falou, no sentido que tanto a Assembleia como esta Casa, ela precisa de oposição, não só para criticar, mas também para fazer esse contraponto. Então, acho que o que ele fala aqui hoje, viu, deputado, é muito importante para mostrar que nós realmente temos que ter esse contraponto. Né? Senão seria uma ditadura tudo aquilo que acontece tanto aqui na Câmara Municipal, nas câmaras municipais, como também nas assembleias. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua visita. Embora que nossa casa aqui é muito acanhada, mas em breve nós teremos uma casa decente que está sendo construída aqui do lado. Obrigado pela visita.
Obrigado, vereador. Apesar de não ter sido uma questão de ordem, mas agradecemos aí pelas despedidas. Agora, vereador Eli, acompanhe o nosso deputado, por gentileza, se for possível. Por favor, agora, sargento, para o uso da palavra por 5 minutos.
Presidente, bom dia. Cumprimento os demais. A presença do deputado está se retirando. Senhor presidente, retornando novamente, quero dar um bom dia à vossa senhoria, né, aos demais companheiros, ao nosso deputado Zé Nelton, pela presença nessa sessão. E você direto, senhor presidente, o tempo já se encurtou, mas eu gostaria, nesta manhã, de estender os nossos sentimentos dos militares, dos demais serventuários da unidade de ensino militar, Gabriel Issa, aqui de Anápolis, aos familiares da jovem Jéssica Miranda de Oliveira, vítima de um acidente de trânsito ocorrido no final de semana, na região sul de Anápolis. Então, receba aqui, de nós, da Câmara Municipal, os nossos sentimentos. Sabemos a dificuldade, porém, colocamos na presença de Deus que Ele possa confortar a todos da família. Senhor presidente, eu quero também aqui parabenizar o programa do PROERD, que hoje é o dia de se comemorar o PROERD. Foi uma lei que nós apresentamos aqui no ano 2014, Lei 3.719, a qual reconhece o programa de resistência as drogas, nosso município. Esse programa já há 15 anos foi implantado, atendendo aí a mais de 1.480 jovens durante o primeiro módulo, só nesse início desse ano. E eu posso citar aqui que mais de 50 mil jovens receberam, de alguma forma, esse trabalho que é realizado pela Polícia Militar. Através dos sargentos, e eu vou colocar aqui, eu tenho de citar os nomes que foram os pioneiros em Anápolis, em estar levando aos colégios, aos alunos do 5º ano, do 7º, e hoje adulto, esse trabalho que é realizado através desses profissionais de segurança pública. Então temos o Sargento Santos, o Sargento Borba, o Sargento Cláudia, o Soldado Neto e o Sargento Adel, está na 24ª Companhia, já no interior. Senhor Presidente, é o momento da gente reconhecer que a Polícia Militar não tem agido somente as suas atuações direcionadas somente à segurança pública. Ela tem trabalhado na base, levado a essas crianças, a esses jovens, um pouco do conhecimento adquirido por parte desses policiais no que tange em preocupar com esse jovem possa ser inserido através da tudo aquilo que a gente vê hoje, que seria justamente a falta de informação, que esse jovem seja levado ao mundo do crime, ao mundo das drogas. Então é uma preocupação que a Polícia Militar tem também de ser, fazer um trabalho direcionado na divulgação da preocupação que esses jovens são vulneráveis. E o momento foi dado à Polícia Militar e ela tem feito o seu trabalho, e nós temos que reconhecer. E o reconhecimento está sendo dado desde aqui quando eu cheguei, através do meu mandato, que foi reconhecer, através da lei municipal, esse trabalho. Porém, não tive a oportunidade de buscar junto à administração, de fazer esse dia hoje um dia diferenciado, junto às escolas, por ser um dia até de aula, né? Um dia horário de aula. Então, na verdade, precisamos buscar um dia melhor para que seja comemorado. Eu acredito que estarei ainda junto ao prefeito, buscando essa oportunidade, para que haja uma divulgação maior do trabalho à sociedade, do serviço que é feito através desses policiais, quanto ao Programa Educacional de Resistência a Drogas, realizado pela Polícia Militar nas unidades de ensino do município. Então, eu quero dizer que isso vai ser estendido ainda a outros, de outras séries, como o sétimo ano, que estava muito ainda além daquilo que é necessário, mas também os adultos receberão esse módulo, os quais os pais terão uma oportunidade de detectar, se for o caso, dentro do seu ambiente familiar, se o filho tem alguma atitude diferenciada, para que possamos aí tentar coibir que esses jovens sejam assediados por maus elementos. Então eu deixo aqui o reconhecimento, senhor presidente, de todos nós aqui, que foi aprovado nessa casa, a lei, o qual reconhece o PROERD no município de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado pelo uso parcimonioso do tempo. Também com a palavra, vereador Alfredo Landim.
Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadoras, populares ali do plenário, imprensa presente. Senhor presidente, hoje eu quero falar aqui sobre as audiências públicas que está acontecendo na cidade de Anápolis, nas quatro regiões, norte, sul, leste e oeste, que está sendo feita pela diretoria de obra da cidade de Anápolis. É sobre o plano diretor participativo que vai comandar nossa cidade, que vai designar o que vai acontecer na nossa cidade nesses próximos 10 anos. E agora a gente convoca a população, quando tiver uma audiência pública, eles participar dessa audiência, porque vai decidir a vida da nossa cidade nesses próximos 10 anos. Então, a hora de quem tem ideias, quem tem reivindicações, fazer, a hora é agora. Então, fica aí o pedido para as pessoas participarem dessa audiência feita pela diretoria de obras. Um outro assunto, senhor presidente, é sobre a assinatura de ordens de serviços que estão sendo realizadas na nossa cidade pelo nosso prefeito João Gomes. Semana passada, o prefeito fez assinatura da ampliação do Jonas Duarte. E lá naquela assinatura da obra de ampliação do Jonas Duarte, um dos diretores da Federação Goiana disse que ano que vem em Goiânia não terá estádio para a disputa do Campeonato Brasileiro. E com isso, Goiás vai ter duas cidades para contemplar os jogos do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E isso vai dar uma movimentação muito grande, porque as duas cidades é Itumbiara e Anápolis. Como Anápolis está mais perto de Brasília, com certeza os jogos vão ser direcionados para a nossa cidade. E a gente sabe que quando tem jogo do Campeonato Brasileiro da Série A, é uma movimentação muito grande na rede hoteleira e também no comércio local. Então, com isto, vai ser mais um motivo para aquela ampliação ter vindo em boa hora. Uma outra coisa importante foi a assinatura da contenção da erosão ali da rua Leopoldo de Bulhões. Aqui lá vai dar uma melhoria muito grande naquele lado da cidade e, com isso, acabar com a preocupação daqueles moradores de verem as suas casas demolidas. Eu fico alegre quando tem uma assinatura de ordem de serviço. Passando ali pela Jaiara, a gente vê que já está tendo um movimento naquele grande parque da Jaiara e, com certeza, vai ser um parque que vai chamar muita atenção para todos os moradores, não só da Jaiara, como de Anápolis e do Brasil, quem vem do lado norte. Quero também, senhor, falar do Prefeitura nos Bairros, que o prefeito João Gomes vem dando continuidade. Agora foi o quarto Prefeitura nos Bairros, foi lá na região do São João. E lá naquela ocasião, eu falei com o prefeito que, por morar ali no Vivian Park, nós precisávamos de uma passagem do Polo Centro para o Morumbi e do Morumbi para o Polo Centro. E com isso, melhorar o tráfego daquelas pessoas que precisam daquela passagem. E, pelo jeito, a obra, eu acredito que vai sair. Quero falar também, dar um parabéns para o bairro Jaiara, pelos seus 67 anos. Ali no término daquelas comemorações, teve corrida de rua e também o desfile cívico. Então, é um bairro que pulsa, que parece mais uma cidade e que merece todo o apoio da prefeitura, da nossa Casa de Leis, por ser de tamanha importância para a nossa cidade. Sem mais nada, para o momento, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Bem objetivo, falou 10 assuntos aí em 5 minutos. Chama agora a tribuna para fazer uso também do grande expediente, por até 10 minutos, vereador pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, imprensa aqui presente. Senhor presidente, eu quero... foi lido aqui nesta manhã uma moção de pesar do nosso gabinete. Pelo falecimento da senhora Creia Maria da Cruz e Silva, ocorrido no dia 25. Para quem não sabe, é a esposa do Cadorninha. Não é? Nós fizemos aqui, muita gente fala, quem é essa senhora, Creia? É a esposa do Cadorninha, irmão do Orisaldo Pires. Senhor presidente, no último sábado, dia 29, no dia 29, senhor presidente, no último sábado, estivemos ali na cidade de Jesúpolis, representando esta casa, eu, o vereador Vespa, também o vereador Jean, participando de uma homenagem que foi dada ao nosso amigo Antônio Fernandes e nosso popular Tonhão. Professor Geli, com certeza o vereador Vespa, também o vereador Jean, contemplaram ali, fomos impactados com aquela homenagem dada ao Tonhão. A cidade toda parou com desfiles cívicos, enfim, homenagens, faixas, placas, reconhecendo um filho daquela terra, o Tonhão, como um escritor. E ele realmente ficou muito feliz, estivemos ali, como já disse, representando a Câmara Municipal, até porque ele é amigo desta casa, amigo de todos os vereadores, é uma pessoa realmente que goza de um respeito, de um carinho por todos nós, anapolinos. Você da parte, vereador Vespa.
Obrigado, caro colega. É verdade, eu também quero deixar os meus aplausos, o meu carinho pelo nosso amigo, o Tonhão. Eu fiquei surpreso porque eu não conhecia aquela cidade e logicamente que chegamos lá no horário que foi marcado, ele estava lá com toda a simplicidade andando pela praça, tivemos o prazer de acompanhá-lo e ele mostrando lá seus poemas escritos nas placas lá dos órgãos públicos. E eu fiquei muito feliz por ver que ainda tem pessoas queridas daquela forma que ele é bem querido naquela cidade. Então, queremos parabenizar também o prefeito que montou toda aquela estrutura para poder agraciar ele ali com aquela homenagem. E, logicamente, que a cidade está em festa, mas naquele dia parou, vamos supor, os acontecimentos ali e direcionou pelo filho daquela cidade, que é o nosso amigo Tonhão. Então fica aqui os nossos parabéns, que nós sabemos que ele está aqui na cidade, ele já tem o título de cidadão anapolino, é um lutador aqui também da nossa cidade, Anápolis, e é uma pessoa justa, honesta e coerente, e são de pessoas dessa forma que o nosso Brasil, a nossa cidade está precisando. Obrigado, eu vou a palavra.
Vereador Pedro Mariano.
Pastor Vimar, obrigado por o senhor permitir. Eu também tenho que falar, por motivo não deu para mim estar lá prestigiando, porque Jesus pertencia ao distrito de São Francisco. Na época, eu sou franciscano, e eu convivia muito ali em Jesus, né? São Francisco de Jesus. O Tonhão, a gente tem que parabenizar o prefeito de Jesus, como o Vespa falou, está reconhecendo o trabalho, né, dele como poeta, como também um cidadão, como pai de família. E quero agradecer o pastor Vimar, o Vespo, o Jean e o professor Geli, né? Foi lá prestigiar a homenagem. Foi prestigiar. E eu fiquei muito sentindo ter ido, pastor Vimar. É uma pessoa que eu volto a repetir. Ele tem um cargo na prefeitura, Vespo, ele é funcionário efetivo. É um cara que tem um entendimento muito grande sobre a benefício de obras. O Pedrinho conhece também. Todos nós conhecemos. E ele é um funcionário que usa do celular dele e o carro dele para estar aí coordenando os serviços que são dados a ele. Então é uma pessoa muito respeitada e eu fiquei muito sentido não estar aí lá aproveitando para ser lá na minha cidade também, que é Jesus, né? E também um outro motivo para prestigiar o Antônio. Mas com outros motivos que eu tinha, não pude estar. Parabéns, pastor Vimar. Parabéns, o Vespo, o Jean Carlos. E dar prestigiado o Tonhão. E ele ontem estava um homem muito feliz, pastor Vimar. Ele estava como aquele menino que ganha a primeira bicicleta da presença suas lá para ver aquela festa linda que foi lá em Jesus, porque o povo de Jesus sabe fazer uma festa em todo naipe, de folia, todo nível. Parabéns, pastor Vimar. Devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Vereador Pedrinho, um minuto, por favor.
Obrigado, pastor Vimar Silvestre. Eu gostaria aqui, em público, de realmente pedir mil e uma desculpas ao nosso grande amigo Tonhão por não ter ido. Eu gostaria muito de ter ido, recebi o convite. Entendo que a homenagem foi pertinente, porque Tonhão é realmente amigo desta casa, é um funcionário do nosso município, é um funcionário exemplar. Ele tem um relacionamento exemplar com todos os vereadores, muito prestativo para essa cidade, então ela é muito pertinente. Eu sinto muito não ter participado, mas eu agradeço aí a presença aí dos vereadores representando esta casa, que realmente é pertinente. E o Tonhão, realmente, a homenagem é devida e é uma pessoa que é do fundo do meu coração. Então, realmente, eu agradeço e peço mil desculpas. Devolvo a palavra.
Ok, obrigado, Pedrinho, Porto Rico. Senhor presidente, um dos nossos primeiros requerimentos, quando empossados aqui nesta casa, que é datado do dia 17 de abril de 2013, nós encaminhamos às secretarias o pedido para a reforma de duas pequenas praças no Jardim América. Esse requerimento foi feito no dia 15 de abril de 2013. São duas pequenas praças, Praça Rado Rajá e também uma pequena praça na Rua 3, próximo à panificadora Lígia. Estivemos reunidos ali, tanto com o doutor Iris, também com o Valtinho, da panificadora, levamos o pedido ao César Donizete, ao prefeito João Gomes, e há mais ou menos 30 dias atrás, o César Donizete nos chamou na secretaria, chamou também o Nivaldo, que é o responsável pela jardinagem, e nos passou uma informação de que estaria atendendo esses dois requerimentos, reformando a praça Rado Rajá e aquela pequena praça na Rua 4, ali bem próximo à panificadora Lígia, que é conhecida de toda a região. E eu quero aqui, senhor presidente, fazer um agradecimento então ao prefeito, também ao César Donizete e também ao Nivaldo, que carinhosamente nos comunicou, estivemos lá acompanhando o início daquela reforma, conversando com aquela vizinhança, e a alegria hoje, vereador Gerri, é muito grande. São pequenas reformas, pouca coisa, mas que trouxe uma alegria muito grande para aqueles moradores. Na Praça Rado Rajá, também promessa do secretário César Donizete, que será também colocada uma academia. Não foi colocada agora, porque está em licitação, mas assim que chegar, será também agraciada essa praça Rado Rajá com a academia que vai ali atender toda aquela população daquela região ali do Jardim América. Senhor presidente, é isso que eu tinha para esta manhã. Devolvo a palavra. Obrigado.
Sem mais espaço no grande expediente, cerramos o grande expediente e solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Ederson Lopes, vereador Lisier José Borges, vereador Jackson Charles, vereadora Miriam Garcia, vereadora Dina Mera Rabelo, vereadora professora doutora Geli Sanches, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Gerri Cabeleireiro do Recanto do Sol, vereador Pedro Porto Rico, vereador Vespa, representando o bairro São João, vereador Frei Valdair, vereador Alfredo Landim, vereador Miguel Marrula, do DEM, de Anápolis. Quórum suficiente, presidente.
Com o quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia. Será concedida palavra pela ordem a 4 vereadores. Posteriormente, leitura, discussão e votação de projetos e requerimentos. Aí, posteriormente, se houver mais inscritos, estaremos aí liberando a palavra pela ordem. Eu gostaria só de salientar, porque é importante, porque tem um equívoco aqui na nossa, na nossa pauta, que é com relação a uma audiência pública que seria realizada aqui às 14 horas. Na realidade, o processo continua no Parque Ipiranga. Hoje, às 14 horas, temos a sequência da revisão do nosso plano diretor. Agora, enviei aos gabinetes vossas senhorias, a audiência pública, não é bem uma audiência pública, mas será tratado aqui, e no formato de audiência pública, a reunião com os vereadores e o pessoal que coordena a revisão do plano diretor, onde serão coletados os dados, né, ou as propostas dos vereadores dentro daqueles eixos temáticos. Aí, né, seria pactuação em diretrizes, mas dentro daqueles eixos temáticos, que são infraestrutura, meio ambiente, socioeconômico, uso de solo e mobilidade. Então, é a hora dos vereadores colocarem os seus assuntos, as suas questões, as suas deliberações, as coisas que vêm do município, que chega a nós todos os dias aí, é o momento de nós colocarmos isso no plano diretor. Posteriormente, teremos outras oportunidades, mas é a hora que foi reservada para essa casa para nós tratarmos efetivamente do assunto. Está programado para o dia 11, das 9 ao meio-dia, na sexta-feira da próxima semana. Então, só corrigindo essa questão aí.
Senhor presidente, eu queria a ver com esse assunto, que Vossa Excelência solicitasse a Rafaela,
que mandasse para nós aqui, em tempo, o diagnóstico que foi apresentado no Parque Ipiranga. Teve uma audiência lá onde foi apresentado o diagnóstico da primeira etapa, só que foi muito concorrida aquela audiência e, às vezes, muitas informações ali, para quem foi, passou despercebida. E eu acho que seria interessante, antes dessa reunião com eles aqui, dia 11, que nós já tivéssemos esse documento do diagnóstico em mãos. Se Vossa Excelência puder fazer isso para nós.
Faremos, vereador. Um outro assunto aí que eu gostaria já de salientar aqui, aproveitando ainda a presença dos vereadores, nós temos aquele procedimento que foi pactuado aí com o prefeito de semanalmente estar me trazendo aqui um secretário. Eu estou vendo aí na quarta-feira já avisar os vereadores para que se preparem. Eu agora não temos o nome exato da pessoa mais pertinente para tratar do assunto, que será a questão dos viadutos do nosso eixo de transporte coletivo aqui na Avenida Brasil. Nós queremos deliberar sobre essas questões aqui. Então, o nosso secretário para assuntos parlamentares está verificando quem seria a pessoa mais adequada para trazer aqui. Teria que ser o CMTT, mas estaria junto com o Leonardo também, a equipe de obras. Então, ele está vendo quem seria a pessoa mais, porque nós teremos problemas sérios de fluxo aqui nessa nossa área, em toda a Avenida Brasil. Então, estamos verificando aí, se não for possível conciliar isso, deixaremos para a próxima semana. Mas quarta-feira, provavelmente, teremos a presença de um secretário, de um diretor ou de um técnico aqui para nos esclarecer essas situações. Para o uso da palavra, pela ordem, vereador Gerry.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu faço uso da palavra aqui pela ordem para dizer que, nesses dias que não tivemos sessão, estive mais uma vez em busca de detectar mais algum ponto que ainda não estava no meu relatório de vazamento de esgoto nos nossos mananciais. E dessa vez foi através de um convite do meu amigo Paulinho, ele que mora na chácara, lá no São Lourenço. E o que eu vi ali, senhor presidente, é de sinceridade, de dar nojo com relação a esses esgotos que estão se esvaindo aí e contaminando por inteiro os nossos mananciais. Mais uma vez, estive alguns dias atrás lá na Saneago, onde eu levei fotografias, levei um diagnóstico da situação relacionada ao esgoto na nossa cidade. E logo, logo estará no meu Face, eu faço questão que os nobres pares e a população entrem no Face para ver a imagem, o quanto é triste ver os nossos córregos, as minas, nossas nascentes sendo tomada pelo esgoto. Uma pouca vergonha, uma falta de respeito com a nossa cidade e com o povo do nosso município. É uma vergonha o que nós estamos vivendo aqui. Alguns meses atrás eu tive a oportunidade de passar por Minas, passar por São Paulo e pelo Paraná. O que nós vimos, vereadora Miriam Garcia, é um descaso do poder público com relação à nossa água, ao nosso bem maior. Nós estamos falando que Anápolis não tem reservatório. Eu falei lá com o presidente, doutor José Taveira. Vejo a insistência do Eli Rosa a respeito do Piancó. Mas nós não podemos ficar com o olho virado só para o Piancó. Quantas nascentes, vereador Vilmar Silvestre, está sendo eximada do nosso município através de estruturas de concretos, prédios, e o tal do esgoto, que nós não temos um tratamento eficaz na nossa cidade. É preciso que faça, que tome uma medida de emergência para conter esses vazamentos. É um absurdo o que está acontecendo na nossa cidade. Hoje, lamentavelmente, o meu tempo é pouco, eu tenho mais alguns temas a tratar, mas usarei o grande expediente amanhã para que a gente possa debater alguns outros assuntos pertinentes ao povo, Anapolino. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Gley Martins, na palavra pela ordem.
Obrigado, senhor presidente. Vou usar pela ordem, o qual nós abriu mão para o deputado Zé Nelto pronunciar no grande expediente. Gostaria de dizer aqui, senhor presidente, na Vila Bela, ali na próxima ao CAIS, descendo para o CAIS, um problema ali ano passado, quando teve uma erosão lá. Liguei para o secretário Leonardo, esteve lá em local, deu uma paliativa lá, e hoje o trem está complicado lá. Está preocupado, a população, o senhor Paulo lá, o vizinho mais próximo, tem me ligado constantemente. Nós vemos lá que quando voltar as águas, vereador Jerry, a erosão vai continuar, e casas ali, inclusive a casa do Enéas Canayama lá, um amigo nosso, é a primeira a ir para o buraco, porque a erosão está andando. E lá, Vossa Excelência disse, a respeito das minas, lá é um local de muitas minas. E apresentei um projeto também, vereador Jair, Vossa Excelência até assinou também o projeto, que faz o mapeamento das minas, das nascentes, que a vereadora Miriam Garcia está com ele. É um projeto que nós cataloga, quantas minas temos no município. Catalogar quantas minas tem no município e como elas estão, de que formas elas estão, como estão essas minas, aonde elas estão. Então, isso é uma preocupação nossa. Estamos vendo, esse projeto vem ajudar o município. E fala outra coisa, vereador Jerry Nobres Pares, Anápolis não falta água, Anápolis falta planejamento. Nós vemos muitas obras acontecendo, obras grandiosas. Eu quero ver se tem algum morador de Anápolis que vai contra quando o prefeito, quando o executivo anunciar um grande reservatório, uma grande situação que vai acontecer em respeito das águas. Porque a água é vida. Miriam Garcia disse muito bem aqui, a água é vida. E nós precisamos urgentemente, vereador Pereira, ter planos, projetos, planejamento, para que nossas futuras gerações possam ter água tratada aqui, água para sobreviver. E volto a dizer, Anápolis não falta água, falta planejamento. A cidade só vai para um lado. É parques, jardins, é isso, aquilo, outro. E nós vemos a questão das águas indo para o Beleléu, ou deixando a segundo plano. O bem mais importante é a água. E nós temos bastante água, precisamos de ter um planejamento bem rápido para que possamos ter água no futuro próximo. Nós, volto a dizer, nós protegemos a APA do João Leite, a água vai para o reservatório de Goiânia. Nós projetamos outras águas aqui, vai para o Corumbá 4. E a nossa água vai para onde? Uma água virada, segundo diz o pastor Márcio Silvestre. Então é muito preocupante. Volto a dizer, Anápolis não falta água, falta planejamento da gestão pública. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda na palavra pela ordem, vereador Sargento Pereira, no encerramento dessa primeira parte da palavra pela ordem.
Obrigado, presidente. Quero estar usando esse tempo agora da palavra pela ordem para agradecer a Vossa Excelência por ter encaminhado nossas moções de apelo para o governador do estado de Goiás e a moção de aplauso. Então, já que o nosso tempo é muito pouco, eu quero usar esse tempo para falar da moção de aplauso. Quero parabenizar, agradecer o nosso pároco, Padre Joaquim, lá da paróquia Santo Antônio, por ter nos cedido o salão da Capela de São Lourenço para que nós colocássemos o posto de saúde do bairro São Lourenço no momento da reforma lá para a localidade. Então, nós estávamos com a previsão de começarmos a reforma lá há mais ou menos 20 dias atrás, porém, nós não tínhamos conseguido local para estar colocando o posto de saúde, para que a comunidade não possa ficar sem atendimento, senhor presidente. E o pensamento foi de estar usando o posto de saúde do bairro São Lourenço, o salão da capela de São Lourenço. Eu fui até o padre Joaquim, falei para ele a importância dele estar nos ajudando lá, e ele, na mesma hora, já liberou, já falou de Jailson, para Vilma, que são responsáveis pela capela, que pudesse usar aquele local para que possa ser instalado o posto de saúde. Então, quero agradecer ao padre Joaquim pela boa vontade, pela parceria que tem feito conosco para estar atendendo esse nosso pedido, e falar para a comunidade de São Lourenço. Acabei de ligar lá na procuradoria lá. É, acredito que no máximo 10, 15 dias vai estar sendo feito, dando ordem de serviço para que possa começar essa reforma. Quero agradecer aí o apoio do nosso vereador Jean, Hamilton, Lizier. Muitas pessoas têm interesse naquela reforma. Então nós estamos acompanhando esse projeto de perto. Liguei lá, o projeto hoje está na controladoria com o Flaviano. E ele falou que acredito que hoje já está passando para a procuradoria para que possa estar fazendo assinatura desse contrato para começar a reforma. Então é um anseio grande da comunidade. Espero logo em breve essa obra possa começar o mais rápido possível. Então, nosso tempo está acabando. Agradecer aí o Padre Joaquim mais uma vez e deixar à disposição o nosso gabinete para toda a comunidade, tanto da região que a gente reside, como de toda a cidade. Tudo que puder contar, quiser contar com o nosso vereador aqui, o vereador Centro Pereira está aqui à disposição para que possa servir da melhor maneira a nossa comunidade. Só isso, presidente, devolvo a palavra e muito obrigado.
Obrigado. Passaremos agora para a leitura dos projetos de requerimento. Antes, eu gostaria de salientar aqui, eu estou vendo o Pedro Mariano sinalizando ali, nós instituímos aqui, colocamos uma porta de emergência. Vamos sinalizá-la melhor e depois ver um plano de evacuação aí apropriado. Esperamos que não seja necessário, mas já disponibilizamos aí uma saída de emergência aqui, vereador Pedro Mariano. Mas se o senhor quiser comentar na sequência, por gentileza, por favor, então leitura dos projetos e posteriormente votação, discussão e votação.
Senhor presidente, ainda em tempo... Senhor presidente, oi. Senhor presidente, ainda em tempo, lendo aqui um ofício do vereador Heber Mamed, que comunica a ausência na sessão de hoje por motivo de saúde. Projeto em segunda votação, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar número 132, de 30 de outubro de 2006, que dispõe sobre condomínios urbanísticos de unidades com gestão autônoma e dá outras providências. Projeto de segunda votação.
O projeto acerca dos condomínios urbanísticos está em discussão. A discussão é o vereador Jackson Charles.
Na verdade, já foi discutido, né, presidente? É a segunda votação. Quero só encaminhar mais uma vez o voto, cumprimentar e agradecer a Câmara Municipal de forma geral, mas agradecer o Executivo por atender o nosso requerimento para a alteração dessa distorção que a lei apresentava no que diz respeito à área construída não poder ser superior a 30% do terreno e que estava trazendo realmente um desequilíbrio e um descontentamento e também emperrando os novos investimentos na cidade. Então é com muita alegria que o setor imobiliário recebe essa alteração, né, e comemora mais essa vitória com essa alteração dessa lei, que com certeza vai melhorar muito os investimentos da nossa cidade. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto que dispõe sobre os condomínios urbanísticos.
Projeto também em segunda votação, de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, que altera o parágrafo 1º e revoga o parágrafo 3º do artigo 1º da resolução 007/2010 e dá outras providências. Projeto também em segunda votação, senhor presidente.
Projeto em segunda votação está em discussão. Está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto em primeira votação, de autoria do vereador Miguel Marrula, que trata do detalhamento na lei orçamentária anual da destinação e localização das obras públicas. Projeto em primeira votação.
Tem emendas.
Com emendas. A destinação e localização das obras. As comissões, aqui não fala das emendas aqui, ó. Constituição, Justiça, Finanças e Orçamento, favoráveis ao projeto. Não cita as emendas aqui na...
Será votado primeiramente a íntegra do projeto, posteriormente o projeto principal, posteriormente a emenda. O projeto está em discussão.
Discutido, senhor presidente.
Na discussão, o autor do projeto, vereador Miguel Marrula.
Obrigado, senhor presidente. Esse processo é para ter mais transparência nos custos e localizações das referidas obras. Acima de tantos milhões de reais em obras públicas aqui no município, para ter direcionamento para onde está indo o dinheiro, aonde estão comprando os materiais, quais as cotações que foram feitas em cima dos referidos orçamentos. Isso aí eu acho que é para trazer mais transparência até para essa Casa de Leis, para nós explicarmos isso para a sociedade anapolina, para onde está indo o dinheiro público de nossa cidade. No mais, obrigado, devolvo a palavra.
Também na discussão, professora Geli.
Senhor presidente, nós fizemos até um estudo e queríamos ter até mais tempo para poder fazer esse estudo dentro dessa proposta do vereador Marrula, que consideramos muito interessante, mesmo porque trata da transparência da aplicação das verbas públicas. Mas devo registrar aqui a minha preocupação, que foi a preocupação que norteou todo esse tempo, inclusive com pedido de vistas. É no sentido de travar a administração e, às vezes, até mesmo o trabalho nosso enquanto vereadores, no sentido da destinação para o local específico, porque a lei, de certa forma, ela é subjetiva. A partir do momento que nós determinamos, que nós direcionamos para um lugar específico, talvez tenha outro lugar que possa ter uma reivindicação, uma solicitação, talvez até mais urgente, mas por força da lei, aquele que colocou na lei, destinou para um determinado lugar, e nós não podemos, de forma nenhuma, alterar, porque já está ali dentro da previsão legal. Por isso, eu acredito que tanto a LDO, essas leis maiores, elas precisam ser mais subjetivas nesse sentido. E, obviamente, que prestando contas de tudo aquilo que é aplicado com verba pública dentro da transparência. Mas não é apenas uma preocupação minha nesse sentido e que nós vimos olhando a respeito, respeito dessa nossa preocupação no sentido de travar tantas solicitações desta casa, quanto também o trabalho do Poder Executivo, no sentido que a obra verdadeiramente chegue aonde ela mais está necessitando. Muito obrigado, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Também na discussão, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar o nobre colega Miguel Marrula, e eu vejo esse projeto com grande entusiasmo, porque eu acho que ele vem fazer a diferença em nosso município. Eu concordo com o raciocínio da colega vereadora Geli, só que pela experiência que nós estamos adquirindo aqui, nós sabemos que as obras públicas, no caso, elas, de uma certa forma, são muito demoradas, elas passam por muita burocracia. Então, logicamente, que nós votamos esse ano para ser executado o ano que vem, logicamente, se parecer alguma coisa necessária, urgente, dessa forma, vamos colocar lá para o outro ano também, porque eu acho que essas obras que são direcionadas no caso, logicamente que elas são indicações dessa Câmara. Cada um de nós andamos pela cidade e vê as necessidades onde precisa a grande maioria das demandas. Então eu vejo que, de uma certa forma, eu acho que vai ser até bom para o Executivo, porque as demandas, a nossa cidade é imensa, as demandas são muitas. Não adianta esconder, nós estamos entrando aí numa deficiência de verba, no caso federal, de estado e tudo. Então, acho que dando aí essas direções, de uma certa forma, fica até bom para a gente argumentar com a comunidade, tanto nós, vereadores, como o prefeito. Bom, o dinheiro que tinha é esse, foi indicado para isso e para isso, então vamos aguardar o ano que vem, vamos dar prioridade para isso e para isso, porque, de uma certa forma, quando fica vago, igual é dessa forma, até um projeto para a região Jaiara. Vamos supor, essa questão do Parque das Rebuleiras. Quantos anos está falando nisso? Mas, de repente, dava outras prioridades. Então, se essas questões saírem destinadas daqui, eu acho que tanto para nós como para o prefeito fica bem mais fácil de ter um diálogo aí com a comunidade e uma prestação de conta mais coerente. Obrigado, devolvo a palavra.
Também na discussão, o vereador Gé.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o Marrula, né? Realmente é bastante pertinente esse projeto. E para nós, vereadores, eu acho que a gente fica, essa casa fica sendo contemplada né, no momento que você pode dar até uma resposta mais clara para a população, né, através desse projeto. Muito obrigado e mais uma vez, Marrula, parabéns.
O projeto ainda está em discussão. Discutindo, presidente. Sargento Pereira.
Quero parabenizar meu companheiro e amigo Marrula por esse projeto. Tem o meu voto, tem o meu apoio, porque tudo que a gente puder fazer aqui para dar transparência, para dar segurança aqui para o nosso trabalho é importante. Importante a gente saber onde é que vai estar investindo o nosso dinheiro, porque às vezes, já que a gente não pode impor, né, fazer algo impositivo, mas que nós possamos ao menos saber onde é que está previsto essas obras. E que realmente essas obras não fiquem só na previsão, que realmente saia do papel para que a população possa realmente ter esse resultado fim, que possa realmente ter os benefícios da prefeitura. Então tem todo o meu apoio. Voto a favor, vereador Marrula. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Também vereador Jackson Charles.
A intenção do vereador Marrula realmente ela é pertinente. O projeto, acredito que em nada vai alterar o andamento daquilo que a lei exige que seja feito, né? Embora nós temos a consciência de que no caminhar da carruagem as abóboras vão se ajeitando no executivo. Então ele tem a prerrogativa também de fazer suplementação, mudança de rubricas, destinação conforme. Então, nós estamos falando aqui da clareza daquilo que vem, mas eu quero dizer para vocês que no andar da carruagem tudo isso pode alterar de acordo com aquilo que for ideal, necessário, e que o executivo entenda, desde que ele não fira a lei maior, ele pode fazer as alterações. Agora, é importante que aproveite esse momento para avaliar a importância do projeto do orçamento impositivo que caminha nessa Casa de Leis, que é o projeto, inclusive, que está nas comissões de finanças. E aí nós queríamos solicitar à comissão que uma parte da vereadora Geli.
Já que achei interessante essa forma que você colocou, talvez eu nem tinha me expressado, exatamente nessa alteração, que se nós fecharmos, se nós engessarmos a lei, isso não é possível ser feito. Então, é essa que é a minha preocupação. Por isso que a lei precisa ser, de certa forma, mais subjetiva, mais ampla, dando essa possibilidade de haver as alterações. E se nós engessamos, se nós colocamos exatamente os locais, então a minha preocupação é apenas essa, no sentido de estar engessando a administração com a lei, não apenas trazendo a transparência.
E até porque, por motivo de força maior de lei federal, o executivo tem a prerrogativa de fazer as alterações dentro das rubricas, vereador. Inclusive, não fazendo, inclusive mudando um recurso de uma rubrica para outra. Isso aí faz parte do processo da contabilidade. Então, infelizmente, não tem como fazer isso. Mas, ressalvo que a importância maior disso e tudo é essa lei que está tramitando nessa Casa de Leis, de autoria do vereador Hamilton Filho, ao qual tem meu pleno e total apoio, que é o orçamento impositivo, que vai dar mais credibilidade ao Poder Legislativo no que diz respeito a fazer os compromissos com a sociedade, obedecendo, inclusive, uma lei federal já existente no Congresso Nacional. Mas eu quero também salientar, presidente, para todos os vereadores, que tramitou no Senado Federal semana passada, inclusive por questões emergenciais, uma lei que determina, inclusive, que o Poder Legislativo não possa apresente nenhuma lei que incorra em gastos para o governo nesse período de crise que o Brasil enfrenta. Então, a coisa caminha muito, como diz, subjetivamente e com muita, muita rapidez. Então, é só para alientar, vereador Marrola, não tem como a gente, nós podemos até pedir que eles encaminhem para nós, mas não tem como esse encaminhamento, ele pode perfeitamente também ser alterado no caminhar da carroça, de acordo com as necessidades que o município assim necessitar e que for de interesse também daquele que realmente é responsável por fazer a execução dos compromissos assumidos e também de atender às necessidades da população anapolina como um todo. Devolvo a palavra.
ainda em discussão. O projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado. Conforme o vereador Jackson Charles, também a preocupação é com a operacionalização dessa lei, né? Acho que é uma lei muito válida, muito importante, mas nós temos que ver a possibilidade da operacionalização dela. Espero que já o Nobis Pares já tenha visto isso nas comissões. Se eu não me engano, tem uma emenda nessa lei.
Sim, senhor presidente. Temos agora a emenda que foi apresentada na CCJ e nós vamos agora discutir e votar a emenda. Vou ler a emenda. O projeto original, no artigo 1º, diz assim: as obras públicas de valor estimado igual ou superior a R$5 milhões serão inscritas na lei orçamentária anual através de rubricas que detalhem sua destinação e sua localização urbana. A emenda altera esse artigo. Emenda de autoria do vereador Gleim Martins, apresentada na CCJ, aprovada, abaixa esse valor de R$5 milhões para R$1 milhão. As obras públicas de valor estimado igual ou superior a R$1 milhão serão inscritas na lei orçamentária anual através de rubricas que detalhem sua destinação e localização urbana. Essa é a emenda modificativa, senhor presidente.
Olha. Está aí a emenda que trata aí da redução daquele valor solicitado pelo autor da propositura, que era de 5 milhões, baixando aí para 1 milhão. A emenda está em discussão.
De quem é a emenda, presidente? Presidente, a emenda é de
priorização para o autor da emenda, vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente. Quando apresentamos essa emenda, nós vimos porque a maioria das obras do município, posto de saúde, enfim, outras obras pequenas aí, não chega a esse patamar de 5 milhões. Um exemplo, o Complexo Antônio Fernandes, estava orçado em 2 milhões e pouco, está lá, quanto tempo está lá, aditivos, e não consegue terminar. Até parece uma coisa sem planejamento. Faz um barraco, vai puxando, puxa um parte para um lado, para o lado para o outro. Ontem mesmo eu passei lá, fizeram a ciclovia, vereador Ederson, e a máquina retroescavadeira, Sargento Alberto, subindo em cima da ciclovia para tirar a parte que é a pista de caminhada, tirar a terra lá. Assim, antes de terminar a obra, já estava esvariando o asfalto, ele já reformou a ciclovia antes de inaugurar, e agora com a máquina subindo em cima para retirar a terra do outro lado. Então, assim, é complicado. Justamente, 5 milhões para a lei orçamentária é complicado. Um posto de saúde não vai alcançar. Uma reforma, um posto de saúde, tem posto de saúde que gasta 5 milhões. Então vai ser muito difícil a lei do vereador Marrula ser aplicada. Por isso que nós apresentamos a emenda, discutindo na CCJ, o vereador Hamilton, o vereador Ederson também, os que fazem parte da CCJ, entendemos de abaixar, a vereadora Miriam, abaixar essa emenda, com a emenda abaixar essa montante, para menos para poder ser contemplada. Foi aonde nós apresentamos essa emenda. Devolvo a palavra, presidente.
Discutindo, presidente.
Também na discussão, vereador Gerri.
Foi até bom o Gleim poder se expressar antes, eu tinha pedido pela ordem primeiro, mas como é o propositor da emenda, eu até entendi parcialmente o motivo pelo qual ele pediu a redução, mas eu acho que tem que ter planejamento, vereador. Eu acho que quando uma empresa, Vossa Excelência acaba de dizer que foi feito a pista de caminhada e a empresa está colocando uma máquina pesada em cima da pista de caminhada. Então é falta de planejamento dessa empresa. É uma empresa incompetente, entendeu? Eu tenho as minhas prerrogativas aqui para dizer. Tem várias empresas incompetentes na nossa cidade fazendo lambança. Como diz meu amigo vereador Mauro Severiano, fazendo lambança na nossa cidade. Pega as obras para fazer e fica aí, ó. Nós temos lá o posto de saúde, lá do Recanto do Sol, que não saiu até hoje, já era para estar atendendo. Não saiu por causa de lambança de empresas incompetentes. Agora, eu me desculpa, né? Eu quero até me aprofundar mais no projeto e na emenda, mas nesse exato momento, o meu voto é contrário à emenda. Eu acho que nós temos que ter mais condições de realizar mais obras, entendeu? Pra... Não, que, então que tire o projeto para que seja melhor analisado. Né? Então, por exemplo, eu, no meu ponto de vista, eu gostaria de entender melhor a colocação, porque eu acho que não vai adiantar essa redução. Né? Nós temos outras obras que passam de 1 milhão. Então, é o que eu tinha. Nada contra, Vossa Excelência, né? Mas nesse momento, eu estou votando contra a emenda.
Discutindo.
Jackson Charles também na discussão.
Alô. Presidente, o vereador Gleimo, só para contribuir, vereador Gleimo, eu quero apenas fazer também, chamar atenção e fazer uma ressalva. Aquilo que está expresso no orçamento, ele não tem obrigatoriamente que ser cumprido. E tudo aquilo que precisa ser feito no município, obrigatoriamente tem que estar no orçamento. Se ele não estiver no orçamento, ele não pode ser feito. Quando você coloca lá que uma obra está estimada em 5 milhões, ela obrigatoriamente não tem que ser 5 milhões. Mas se você precisar, por algum motivo, ultrapassar os 5 milhões, se não tiver no orçamento, você também não pode. Então isso aí é uma peça orçamentária que não complica absolutamente nada nesse sentido. Cabe aos vereadores, cabe ao Tribunal de Contas do município fazer a conferência dos gastos dessas obras e desses investimentos. Então, volto a dizer, o orçamento é uma peça orçamentária que ela pode ser jogada de cá para lá, de lá para cá, no andar da carruagem, da necessidade. Então, nós também não podemos entender aqui que nós temos que criar regras que nós não vamos conseguir criar, porque já existe lei maior, força maior, que dá direito a que essas peças orçamentárias, elas se transitam no decorrer do mandato. Então, assim, só para eu quero contribuir só nesse sentido e dizer que, nesse sentido, entendendo a preocupação do vereador Gleimo, né, me parece que isso aí cabe, inclusive, outras questões de obras, como o vereador Gerre disse, sem problema nenhum. Acho que as obras têm que ser respeitadas, acho que têm que ser bem feitas, acho que o orçamento tem que ser fiscalizado. Agora, tem coisa que não tem como. Nós não podemos travar o município de trabalhar, senão amanhã como é que nós vamos cobrar? Senão nós temos que cobrar, fiscalizar. Agora, travar não tem como, nós não podemos fazer isso. Devo a palavra e meu voto é contrário à emenda.
Ainda na discussão, antes de passar para a próxima discussão, só falar do planejamento. Nós temos aí, todo o processo tem o seu planejamento. Nós tivemos aí o PPA, Plano Plurianual. No início do ano tivemos aí também a LDO, nossa Lei de Diretrizes. Agora o afunilamento desse trabalho todo, que é a Lei Orçamentária Anual. Eu acho que essa proposta veio para contribuir com esse processo. A preocupação é novamente com a operacionalidade. Na discussão, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu sou a favor da emenda pelo seguinte. 98% das obras da cidade de Anápolis, elas são menos de 5 milhões. Exemplo claro, deu a ordem de serviço lá da Leopoldo de Bulhões, 3 milhões e pouco. O Parque da Rebuleira é menos de 5 milhões. A praça que foi feita na Vila Esperança há 2 anos atrás, foi uma das maiores praças, no caso, foi 800 e poucos mil. Então, se não aprovar a baixa desse valor, não vai adiantar nada. Pode nós votar e retirar o projeto daí. E isso aí, não tá, no meu entendimento, não está travando, não está nada. É simplesmente a direção, uma forma de fiscalizar. Passou aqui uma praça de R$ 1.100 lá na Fabril, um exemplo. Simplesmente a gente vai ter conhecimento daquilo. Eu não vejo travamento nenhum nessa questão. Então, meu ponto de vista é esse. Eu sou a favor da emenda pelo seguinte, porque se não abaixar o valor, eu até arrependi de ter votado no projeto aí, que não adianta nada. Obrigado.
Ainda em discussão, a emenda está em votação. Os contrários se manifestem. Nós temos... Por favor, secretário, confira os contrários. contrários à emenda. Com 5 votos contrários e quantos favoráveis? Quantos temos em plenário?
Eu quero, questão de ordem, eu quero só alertar os seus pares que essa emenda ela é inconstitucional e ela vai voltar. Ela vai voltar para cá. Eu quero ver depois se vocês vão manter o voto. Tá? Só...
Não tem importância, não. Pode voltar.
Vamos, não. Pois é, eu particularmente estou dizendo assim, ela é inconstitucional, ela vai voltar para cá. Então.
Com 5 votos contrários e 10 votos favoráveis, a emenda está aprovada.
Pela ordem, senhor presidente, agora. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente.
Nós estamos agora, nós vamos colocar em discussão e votação também os requerimentos. O senhor já está inscrito pela ordem, senhor vereador Pedro Mariano. Por favor, leitura dos requerimentos.
Questão de ordem, senhor presidente.
Vamos ter uma conferência da votação, presidente, que está tendo dúvida.
Questão de ordem?
Não, mas saiu vereadores do plenário já, hein?
É questão de ordem.
Não,
Questão de ordem para a conferência dos vereadores que votaram favoráveis e contra a emenda.
Dispositivo para votação nominal, por gentileza. A votação foi declarada aprovada e assim permanecerá. Leitura dos requerimentos.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, caminhada à CMTT, solicitando serviço de faixa de pare na rua Mutum, bairro residencial Gibran. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhada à CMTT, solicitando serviço de faixa pare na rua 12 de agosto, bairro Jardim Calixto. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhada à CMTT, solicitando serviço de recapagem do asfalto da rua 15, bairro Morumbi. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua L, bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando limpeza de canteiro central na Avenida Palmares, Jardim Residencial Gibran. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua 4, bairro residencial Morumbi. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Pirapitinga, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza de lote no residencial Morumbi. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando instalação de galeria de água pluvial na rua Larga, bairro Jardim Calixto. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua 12, bairro residencial Morumbi. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria CMTT, solicitando serviço de faixa pare na rua Dona Fia, bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal à CMTT, solicitando serviço de faixa pare na rua das Pinas, rua dos Pinas, bairro Jardim Calixto. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de faixa pare na rua 5, residencial Morumbi. Requerimento do vereador Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à CMTT, solicitando linha de ônibus em toda a extensão do bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada ao meio ambiente, solicitando garis para varreção de toda a extensão do bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal do Ambiente, solicitando roçagem no lote baldio da rua Maria Alves Maciel, bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhado à Secretaria Municipal do Ambiente, solicitando providências no sentido de recolher animais soltos, vacas, na rua Maria Alves Maciel, bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Angelino Curvelo Alves,
São Carlos, segunda etapa. Requerimento da vereadora professora Angelina Camara CMTT para que seja colocado quebra-molas na Avenida Bandeiras e Comercial, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhada à CMTT, solicitando estudos, técnicos e providências para implantação de um redutor de velocidade quebra-mola na Avenida Presidente Vargas, Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando instalação de faixa de pedestre e placas indicativas na Rua 15, em frente à extensão da Escola Municipal Valmir Bastos, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Câmara Municipal de Obras, solicitando se avistar para o buraco na Rua G, bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Câmara Municipal de Obras, solicitando se avistar para o buraco na Avenida Marechal Gouveia, em toda a extensão, localizado no bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Câmara Municipal de Obras, solicitando tapa buraco na Rua Sussuapara, em toda a extensão, localizado no bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Câmara Municipal de Obras, solicitando se avistar para o buraco na Rua Joaquim da Cunha, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Câmara Municipal do Meio Ambiente, solicitando colocação de meio-fio na Rua Monteiro Lobato, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Câmara Municipal do Meio Ambiente, solicitando revitalização do canteiro, calçada e meio-fio na Avenida Albertina de Pina, com Alameda Tamoios, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Câmara Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua Pirinópolis, bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Câmara Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em corte feito pela Saneago nas imediações da Rua 8A, bairro JK, Setor Oeste, fotos em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Câmara Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Paner, chácara 789, Rose Garden, fotos em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Câmara Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Tocantins, quadra 10, bairro Novo Paraíso, foto em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua 136, Vila Formosa, quarta etapa. Requerimento do vereador... Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à CMTT, solicitando revitalização de quebra-mola já existente na Avenida Bem-vindo Machado, próximo ao feirão do IAPC. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à Diretoria de Iluminação, solicitando que seja removido o poste da Rua 8, Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de roçagem e limpeza com recolhimento de entulho no canteiro, em toda a extensão da Avenida Mirage, bairro Calistolândia, Polo Centro. Eu creio que é o meio ambiente. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de sinalização de placas que proíbe estacionar em frente à Faculdade Fibra e ao Lilith Motel. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de iluminação pública no canteiro central da via principal do DAIA, dos trilhos do trem de ferro até a rotatória de entrada da Hyundai. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando estudo para avaliar a possibilidade de plantação de um semáforo na Rua Larga, com a Avenida Pedro do Vico, bairro Jardim Calixto. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que seja realizado um estudo para a construção de uma praça com academia ao ar livre entre o campo de futebol e quadra, entre a Rua Rio de Janeiro e a Avenida Oswaldo Cruz, bairro Paraíso. Requerimento... são esses requerimentos, senhor presidente.
Requerimento em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Vespa.
Presidente, estou com um requerimento aí para remoção de um poste lá na Rua 8, no Murumbi. De repente vem o questionamento, mas para que deixou o portão no rumo do poste? Lá a já foi feita a construção depois que colocou o poste. Então o poste está no rumo da entrada da garagem lá.
Discutindo.
O pessoal está tendo dificuldade de entrar para dentro por questão do poste. Então, o requerimento aí é para que seja removido esse poste para tirar aí do rumo da entrada da garagem. O outro requerimento é a questão da iluminação, ali daquela avenida principal do DAIA até chegar lá no industrial. Nós sabemos que ali dos trilhos, falamos dos trilhos ali do Teuto, até chegar lá no industrial, é uma escuridão total. Então, ali as pessoas que ficam no ponto de ônibus, pegando o ônibus, estão reclamando, pediu para que a gente possa fazer esse requerimento. Então, fica aí o pedido para que a gente possa também fazer iluminação lá naquela região para poder evitar ali vários assaltos nos pontos de ônibus, ter mais segurança ali com aqueles moradores do Munir Calixto. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Na discussão dos requerimentos, vereadora Geli.
Senhor presidente, tem vários requerimentos de nossa autoria aí em relação ao bairro São Carlos. E interessante é que o bairro São Carlos é um bairro muito próximo da cidade e está faltando várias ações ali do poder público, como é o caso dos garis para varrer as ruas. Então, é tão próximo aqui, está faltando, lá não tem galeria de água pluvial, está faltando os varredores de rua, a coleta de lixo lá também, porque é muito íngreme o local. Então, está faltando algumas ações e eu acredito que devido à geografia realmente do bairro, que é muito íngreme, muito difícil, e além de tudo, ainda tem um esgoto que está correndo lá no Rio, que nós já também oficiamos e conversamos com o pessoal da Saneago. Então, sem dúvida nenhuma, é um bairro que merece a consideração, merece todo o nosso respeito, e merece aí que esse serviço público possa também chegar ali. Sou feliz, já fizemos gestão junto a alguns secretários, e pelo menos os garis parece que já estão lá, varrendo as ruas lá daquele bairro, e nós queremos também que chegue outras coisas, como é o caso também do transporte coletivo, que não tem pontos de ônibus naquele bairro, infelizmente, bairro São Carlos, não tem ponto de ônibus, e eu acho que é devido verdadeiramente por lá ser muito íngreme as ruas, é muito difícil. Então, fica aí o nosso requerimento e o apoio de toda a casa no sentido de alcançarmos essas reivindicações.
Na discussão dos requerimentos, vereador Paulo de Lima.
Presidente e colegas, primeiramente, presidente, o pessoal tem que estar alerta aí agora, porque tem requerimento de vereadores aí pedindo para limpar os lotes, e agora paga para limpar os lotes. Então, às vezes a pessoa está pensando que está fazendo um favor para o eleitor ou para o contribuinte, e está onerando mais ainda o contribuinte. Então, ele tem que avisar ao pessoal de lotes que estão sujos que eles têm que limpar hoje. Então, tem que prestar atenção aí, porque às vezes vai prejudicar o nosso contribuinte, né? Então, às vezes fica mais barato ele pagar para limpar no particular do que para a prefeitura. A prefeitura vai ficar um pouco mais cara. Então, e os requerimentos, que eu tenho muitos requerimentos, estão sendo atendidos. Eu queria agradecer à prefeitura e à Secretaria de Obras, que estamos sempre atendendo os nossos pedidos. A gente fica grato por isso. Somente lá na Jaiara, os tapa-buracos estão sendo feitos. O requerimento do vereador Paulo de Lima tem sido obedecido sempre lá com a secretária, nosso secretário de Obras, nosso BIE e todos eles lá que têm sempre nos orientado e nos ajudado com a população. Obrigado a todos.
Também na discussão, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero dizer, no sentido da fala do líder, vereador Paulo de Lima, que na verdade, vereador Paulo de Lima, quando alguém pede para limpar um lote, é porque está incomodando a vizinhança ali em torno daquele lote que está abandonado. É um lote que alguém investiu e a pessoa não cuida daquele lote, que é particular. Então, quando alguém solicita aos vereadores, nós fazemos esse requerimento e encaminhamos ao poder público. O poder público vai lá e faz o serviço. Só que a conta vai ser mandada para o proprietário do lote. Então, quem não quer pagar por esse serviço da prefeitura, que faça a limpeza de forma particular. Agora, cada um precisa ser responsável pelo seu bem particular. Eu tenho que ser responsável pelo meu carro, assim como eu tenho que ser responsável pela minha casa, assim como eu tenho que ser responsável pelo meu lote. Se o poder público, que é público, não é de um prefeito ou não é dos secretários, é público, se toda a comunidade tem que pagar do seu bolso, do seu dinheiro, dos seus impostos, para limpar e para manter conservado um lote particular, isso é que é injusto. Então é importante esclarecer isso para a população. Se existe um imóvel, se existe um loteamento, um lote baldio, que está com entulho, não é cercado, não é limpo, o mato está alto, aquilo ali na época de chuva, risco de dengue, marginalidade, doenças, se transforma ali no lixão a céu aberto, o proprietário do lote particular, ele precisa se responsabilizar por aquele bem particular e não jogar a conta dele, de um bem particular, para a comunidade, para a população anapolina. Então eu quero dizer que foi muito oportuna essa regulamentação dessa lei pela Prefeitura de Anápolis, que aquele que é particular cuide do seu lote e não importune a vizinhança em torno daquele lote lá. A Prefeitura pode até fazer a limpeza,
depois de notificar o proprietário. O proprietário vai ser notificado, vai ser avisado. Uma vez não atendendo a limpeza, a prefeitura faz a limpeza, mas a conta vai ser mandada para ele. E isso não é mais um imposto. Isso é o serviço que está sendo feito e que aquele proprietário particular tem que pagar por esse serviço. E sobre o bairro São Carlos, vereadora professora Geli, parabéns pelas reivindicações, pelos requerimentos. Nós estamos aqui há 2 anos e meio, solicitando um asfaltamento ali de 2 ruas. A S4 faz tipo um... não é um L, não, um U, né, que pega ali da Ana Jacinto ali, faz um U ali, que liga o Santa Maria ao São Carlos. E aí você entra ali pro bairro São Carlos, e 3 anos já que estamos esperando esse asfalto lá e até hoje nada. Mas o secretário Leonardo já me garantiu que está no projeto, e assim que sair essa bendita verba da Caixa Econômica Federal, que nós estamos aguardando, o vereador Vespo ali no Polo Centro, nós, o São Carlos, vereadora Gelino Bairro de Lourdes, assim que sair essa bendita verba lá da Caixa Econômica Federal, esse recurso, o bairro São Carlos, a rua S4, será uma das primeiras. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também na discussão dos requerimentos, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, não, é pela ordem, desculpa, pensei que tinha encerrado os requerimentos. Eu estou inscrito aí.
Então, sem mais inscrito na discussão dos requerimentos, os requerimentos estão em votação. Os contrários se manifestem. Aprovados. No retorno da palavra pela ordem, professora Geli.
Senhor presidente, eu pedi para falar pela ordem só para exaltar o profissional de educação física. Hoje é o dia do profissional de educação física. Quero registrar aqui a importância desse profissional, não só dentro das unidades escolares, mas também dentro das academias e no dia a dia que hoje todas as orientações nos mostram o quão importante é a atividade física. E esse profissional de educação física vem conquistando espaço aí e vem trabalhando de forma extraordinária no sentido que nós possamos ganhar mais saúde. Então eu quero, em nome do Alex, que é o coordenador de Educação Física da Secretaria de Educação, e o nosso secretário de Esporte, Ademir Marinho, eu quero cumprimentar todos os profissionais de educação física da nossa cidade. E fica aí o nosso cumprimento, as nossas felicitações, e que eles possam desenvolver cada dia mais esse trabalho, trazendo mais saúde à população anapolina. Muito obrigada, senhor presidente.
Também, né, na palavra pela ordem, vereador Pedro Mariano. Agora sim, Pedro Mariano.
Senhor presidente. Senhor presidente, quero fazer um comentário, a gente pensa que é brincadeira. Primeiramente, eu quero parabenizar o senhor na última sessão, o senhor ter cumprido o regimento. Aí os colegas se exaltou, e aí hoje eu vi um próprio colega parabenizando o senhor daquela moção que foi mandada do governador lá. Quero parabenizar o senhor, porque essa porta, a gente acha que é brincadeira, mas é uma coisa séria, isso aqui salva uma vida. Vocês já lembram da boate Kiss, lá na Santa Maria, no Rio Grande do Sul, faltou o que lá, Alberão, tivesse uma porta de emergência, talvez tinha salvado muitas vidas. E uma vida não tem preço, Jacques. A gente está aqui, passamos o tempo todinho com o Luiz, né? Esse trem. E eu tive um sonho que esse trem aqui estava pegando fogo, nós sufocados aqui. Foi o quê? Não, mas é verdade. Entra um cara doido aí dando tiro aqui, que jeito nós vamos sair? Entra um cara com a arma branca aqui, que jeito nós vamos ter sair? Quem for para cima, ele vai furar. Eu não vou. E aí, a porta... Mas não é ideia, Paulo. É uma coisa séria. A coisa não é brincadeira. E acidente, a gente tem que fazer... Prever, né? Prevenção é importante, né, Mauro? Você que tem uma empresa, você sabe que a CIPAT é importante, uma CIP para proteger, né? Então, foi uma reivindicação nossa aí de todos, e os ETE Tribuna e o presidente não vão tomar essa medida. E tá ali a porta, que hoje estava se vindo, Alberto, até a nova vereadora falou, não, deixa a porta aberta, está entrando um ar tão bom aqui dentro. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, presidente, por essa determinação. Vocês estão lá, vocês sabem como funciona, e vocês falam com o presidente é bom para atender. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Pedro Mariano. Mas já era uma preocupação, nós temos ali a nossa assessoria legislativa ali, que ainda continua com esse problema, né? Ali não tem como resolver, é uma situação... Uma situação que não tem solução. O anexo 2 também, o anexo 3, nós temos vários problemas aí de segurança com relação a isso.
Agora, ainda na palavra, pela ordem, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, pela ordem eu quero dizer que eu quero parabenizar a população do bairro São Lourenço, do bairro Bom Sucesso e do Frei Eustáquio, que é uma reivindicação antiga, chamado buracão do Leopoldo Bulhões. Uma reivindicação antiga, que a última obra que foi feita naquele buracão ali, eu falo buracão que no meu tempo, nós pegamos aquele ali, prefeito Volo Martins, eu já era vereador na época, estava intransitável, ficou 4 anos ali sem transitar veículo. A primeira obra do ex-prefeito Volo Martins, 22 anos atrás, que fez aquela obra, e ao longo do tempo, não sei se foi um erro de engenharia, que tem uma nascente do outro lado da rua. Agora sim, é um serviço perfeito, de alta complexidade, muito bem feito. Quero parabenizar o executivo também e o sargento Pereira, que é um lutador pelaquela região. E eu acho que ninguém aqui, vereador nenhum, tem que tirar proveito político daquela obra. Que o prefeito já estava na pauta, ali das construções ali. Tem 3 anos que tem equipe de engenharia da infraestrutura, que deu do tempo do Clodovil Reis, está estudando ali a forma de fazer aquele ali, Paulo de Lima. Então, esta casa aqui, eu acho que vereador nenhum tem que tirar proveito político daquele ali. Porque eu, 2 anos atrás, antes de iniciar essa legislatura, eu já andei por ali, casa deteriorada, casa rachada, posso dizer até as pessoas ali, da minha amiga Tazinha, a prefeitura pagou para ela sair dali, que estava numa área de risco. Foi uma engenharia, se foi bem feita na época ou mal feita, não me interessa. Só porque a Câmara Municipal, inclusive eu, não tenho que tirar direito, proveito político ele não. Que é uma obra que já estava no plano dessa administração do PT. Deu do tempo do Roberto Gomide. Quero deixar bem claro ali. Quando eu critico o prefeito, eu estou criticando uma coisa certa, e ali já estava ali na pauta de reivindicações, vereador Zé de Lima, líder do prefeito. Isso tem... Paulo de Lima, desculpa. Não, seu irmão foi um grande parlamentar, 2 anos que eu convivi com ele nessa casa também, com todo o respeito que eu tenho pelo ex-deputado. Então, fica aqui minhas palavras, uma obra que vai ser perfeita, e é um anseio daquela sociedade ali, os pagadores de impostos, do Frei Eustáquio, do bairro Bom Sucesso, do São Lourenço. E parabéns ali, vereador Sargento Pereira, que você tem que lutar muito por aquela região, sem a troco de voto, nada. Eu sempre vejo sua andança por ali, de casa em casa, percorrendo ali, não sei se é fazendo caminhada, com as pernas suas meia fina ali, conversando dia a dia com a população. Então, fica aqui minhas palavras, meu muito obrigado pela questão de ordem.
Também, na palavra pela ordem, vereador Jackson Charles.
Usar a palavra pela ordem para cumprimentar e agradecer o Executivo Municipal por atender alguns pedidos importantes nossos, professor Neivaldo, diretor responsável pela reforma de praças e parques da cidade. Dizer que há 12 anos atrás nós fizemos de próprio bolso uma reforma num trevo localizado ali na Avenida Paraguai, próximo à panificadora Lígia. Assim que nós entramos nessa casa de lei, nós apresentamos um requerimento e levamos o professor Neivaldo no local para que a gente pudesse, na medida do possível, no tempo certo, fazer uma renovação naquilo ali. E agora já está sendo feita. Quero, inclusive, agradecer o vereador Pastor Vilmar Silvestre, que também está nos ajudando aí, também complementando o nosso trabalho, que também fez essa solicitação. Mas essa solicitação, na verdade, é uma reivindicação, inclusive, de um companheiro do PSD, do amigo Valtinho, que faz parte do nosso projeto, e que há muitos anos ele tem solicitado isso para a população ali no local, e que nós agora estamos comemorando juntamente com o Valtinho e com os moradores, mais esse benefício para os moradores do Jardim América, com uma ressalva: os bancos que eu coloquei lá há 12 anos atrás, vereador Sargento Pereira, continuarão no mesmo local, e nós agora pintaremos eles, porque eles estão intactos, pela qualidade que é os bancos que nós colocamos lá. Os bancos continuarão intactos, continuarão lá. Inclusive, leva o nome de uma empresa minha de venda de veículos, mas nós vamos pintar agora novamente para que a população se sinta mais à vontade. Comemorar também o início da revitalização da praça na quarta etapa, na rua 136, a praça Divino do Livramento. praça que a população tem cobrado, com todos os seus direitos, uma reforma naquela praça, e nós estamos comemorando o início dessa revitalização. Assim como também comemorar o fim da construção da calçada na Avenida Ferroviária, na Federal, ali com a Avenida próximo à Vila São José, com a Vila JK Oeste, com o bairro Dourado, ligando a Vila Formosa ao Setor Sul, ao Itororó, ao Itangará. Está um local adequado, inclusive, para caminhada, com a pista de caminhada, uma calçada segura, que acabou de ser feita agora, atendendo um pedido nosso ali, por parte da Secretaria de Infraestrutura. Portanto, é agradecer. Aqui nós temos que cobrar, temos que criticar, mas temos que elogiar e agradecer quando somos atendidos e a população, de forma geral, é atendida naquilo que ela necessita. Portanto, agradecer e, mais uma vez, dar os parabéns à população do bairro Jardim América, ao amigo Valtinho, por ter solicitado e por várias vezes, com ênfase, essa obra que agora está sendo entregue e nós estamos comemorando. Muito obrigado, devolvo a palavra.
É o calçamento da Avenida Ferroviária, realmente uma obra muito interessante para aquela região lá, que tem mais um dispositivo aí para poder praticar seus exercícios. Ficou muito bom aqui lá, além da recomposição toda da avenida, né? Isso vem aí a somar ainda mais. Sem mais inscritos na palavra pela ordem, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Comunicações, vereador Paulo de Lima.
Comunicando.
Presidente, primeiramente, só queria dar os parabéns ao nosso prefeito João Gomes por esse tanto de obras iniciadas na cidade de Anápolis, né? O Buracão da Mauá, Estádio Jonas Duarte, o Parque da Rebuleira e outras obras, igual o Jacques mesmo acabou de falar, e diversas praças sendo renovadas. Então, é uma administração que está voltada ao povo, então o nosso prefeito João Gomes está de parabéns. Os vereadores, o Morro da Capuava e outras... Estádio Jonas Duarte, que já falei, vou falar novamente, Estádio Jonas Duarte, e outras obras que interessam para a comunidade. Então, reforma de posto de saúde, ampliação de posto de saúde. Então, a cidade está um verdadeiro canteiro de obras. Então, a gente fica alegre por isso, para o nosso prefeito João Gomes estar desempenhando um grande trabalho. Tem mostrado agora, começar marcando a sua marca registrada em Anápolis. Com certeza, será uma grande administração. E dizer que, às vezes, a gente vota contra certos projetos de vereador ou emenda, igual hoje votamos aí, não é a vitória de vereador que apresenta o projeto dele. Eu acho que vereador cantar vitória em cima de próprio colega, eu acho que é falta de consenso, falta de amizade. Então, às vezes, os nossos próprios vereadores da base, às vezes, se manifestam, às vezes até o contrário, e ninguém se briga com ele, ninguém se diz como sair no tapa aqui. Não, aqui nós estamos para isso, para dialogar, para votar o que o vereador tem interesse. A gente sabemos que, às vezes, a maioria dos vereadores apoia a administração do nosso prefeito João Gomes. O nosso vereador Jacques, muitas vezes, critica. O nosso vereador Ederson também, às vezes, critica. Mas muitos outros vereadores, às vezes, votam um projeto dele, que é aprovado, ele sai cantando, gritando aí que ganhou. Ganhou o quê? Se a população, às vezes, não está sendo beneficiada. Bobagem de certos vereadores que fazem coisas contrárias à cidade. Isso é palhaçada. Eu acho que às vezes nem compensa o vereador ficar com essas bobagens dele aí, achando que bateu em outro vereador aqui. Não, todo mundo aqui tem o mesmo interesse da população. Eu conto com o vereador, nosso presidente, que a gente tem que ter mais consciente na hora de votar e não dizer, desprezar o voto do outro vereador, porque votou às vezes o contrário, né? Então, eu acho que não podemos perder tempo com isso aí. Então, só queria dizer isso aí para o nosso presidente e dizer que o buracão da Leopoldo é uma obra do nosso prefeito João Gomes e toda a cidade de Anápolis, que vai ser beneficiada. Porque lá não é só a população que passa lá, o Ederson. Então, e sobre o loteamento, sobre a limpeza, o vereador Ederson, às vezes você não entendeu direito. Estou dizendo que a maioria das pessoas, às vezes, pensa que fazendo o requerimento dele, pedindo para limpar o lote dele, aí agora a gente tem que avisar ele. Aqui ele vai ser cobrado. E é justo. O vizinho de lado, Hamilton, vai ser cobrado agora, porque ele vai cobrar e vai fazer o requerimento e vai pedir para fazer a limpeza. E fazendo a limpeza, vai ser cobrado do morador do lote. Ele que vai, o proprietário do lote, lá que tem a inscrição na prefeitura do lote. Então vai ser cobrado e vai vir no IPTU. E também lá no Polo Centro, meu amigo, se Deus quiser, a rua a Associação Atlética Anapolina e outras ruas vão ser asfaltadas, se Deus quiser, nesse empenho. E no Murumbi também tem muitas ruas que estão precisando ser asfaltadas. Então é diverso, vale. Ali no bairro São João, no Poço São João,
lá no Pirineu também tem duas ruas que tem que ser asfaltadas. Então, com esse dinheiro da Caixa Econômica, se Deus quiser, poderemos contemplar toda a população nesse local, principalmente lá na sua Associação Atlética Napolina, que é aquela rua, e a outra rua de baixo também, que tem que ser asfaltada, se Deus quiser. Obrigado a todos.
Nas comunicações, Sargento Alberto.
Presidente, convidando, o PT nos convida, nós usamos essa palavra nesse momento, para convidar os filiados do PTN, os representantes, toda a cúpula do PTN em Anápolis, que amanhã teremos reunião às 19 horas nessa casa. E estendemos esse convite a todos que também reconhecem o PTN como um partido que busca discutir melhoras para a nossa cidade, aqueles que queiram ouvir, queiram participar, queiram dar sua opinião, e as portas estarão abertas para receber qualquer um da sociedade, e principalmente aqueles que estão já próximos ao PTN, fazendo essas discussões quanto à estruturação, reestruturação do PTN em Anápolis. Presidente, mas eu queria aqui também, e agora eu mudo um pouco de assunto, mas também comemorar, como o nosso vereador Jacques colocou, né? Comemorar, porém, não pelas obras, mas o ano de obras que não acontece na região leste, principalmente no bairro de Lourdes. Aí o senhor fala aqui que alguns da secretaria estiveram lá, manifestaram boa vontade de fazer, o bairro de Lourdes lá, a praça lá nunca foi feita, e desde o início aqui estamos buscando, então já fazendo 2 aniversários, 3 anos de aniversário, e os aparelhos também, que foi pedido à época aí, para que fosse buscado ali, ser contemplado, um conserto, e nada. Então, nós comemoramos diferente a não realização de certas demandas cobradas aí através dos secretários ao executivo. Então esperamos também que possamos comemorar com obras ali que possam ser colocadas. Até hoje eu não sei porque a região leste não tem sido. Porque aonde o senhor entra, nós como vereador temos buscado. Agora, se um dos senhores estão sendo contemplados, que a sociedade tome conhecimento, que alguns vereadores têm acesso mais facilitado dentro da administração. E eu não sei o porquê. Perguntem. Devo a palavra.
Comunicado. Sem mais espaço.
Comunicando.
Nas comunicações.
Comunicando.
Por um minuto, por gentileza, eu quero, vereador.
Eu quero só discordar um pouco do vereador Sargento Alberto, porque no dia da inauguração da creche lá no bairro de Lourdes, ele discursou dizendo que a administração era uma das melhores administrações, inclusive na inauguração da creche do bairro de Lourdes. Agora eu não sei, ele está falando que não chega obra nenhuma lá. Então,
o tempo passa. Obrigado, vereador.
O tempo passa, meu amigo.
Sem mais espaço na ordem do dia, encerramos a ordem do dia. E sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão e fica marcada outra para amanhã nesse mesmo horário e local. Boa tarde a todos. Tem gente no meu gabinete lá e a hora já está meio adiantada para mim. Mas se quiser deixar lá, às vezes eu venho. Você está no gabinete? No gabinete. Eles me chamam. Esse aqui é do Arunão, não.